Solicito o secretário que faça a chamada.
Cruzmar Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta essa sessão. Solicito o secretário que leia o expediente.
Ofício do prefeito Ângelo Oswaldo, contendo resposta ao requerimento 77 do vereador Leonardo Edson Barbosa, que trata de pedido de informações sobre possíveis recursos federais captados pela prefeitura para a Associação de Catadores. Responde Paulo Marcos Xavier da Silva, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, informa que não houve captação de recurso federal para atendimento à estrutura física da Associação de Catadores.
Ciente cópia para o vereador Leonardo Barbosa.
Ofício do prefeito, respondendo a requerimento 87 do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, depois o documento anexo assinado pela secretária de obras, informando sobre obra do Parque Natural Municipal das Andorinhas.
Ciente cópia, vereador Luiz Gonzaga.
Gostaria de dar uma cópia também desse.
Cópia também, vereador Leonardo Barbosa.
Ofício do prefeito Ângelo Oswaldo, respondendo a requerimento 74-2009 do vereador Leonardo Barbosa, que trata de assuntos ligados à Secretaria Municipal de Educação. Há um ofício da secretária Marcília, não fala o assunto, não especifica o assunto, e tem aqui uma série de notas de balancetes a respeito da Secretaria Municipal de Educação.
Resposta ao requerimento de Vossa Excelência. Ciente.
Outro ofício do prefeito, respondendo ao requerimento.
Copo também para a vereadora Regina Braga.
Ofício do prefeito, respondendo ao requerimento 76 da vereadora Maria Regina Braga, tratando da questão dos cemitérios municipais. Tem um ofício assinado pela secretária Miriam de Assunção e um ofício assinado pelo Lúcio Passos da Silva.
Cobre a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, tem um ofício encaminhado pelo secretário municipal de obras em resposta ao requerimento acima referido, que é o requerimento 8609 do vereador Leonardo Barbosa, com notas fiscais e planilhas de medição da empresa KTM. Já comentei outro dia, veio encaminhado pelo secretário de obras direto ao vereador Leonardo Barbosa. Ele teria que ser do prefeito para o presidente.
É, quem tem que responder é o prefeito, né? Quem dirige a Câmara, o prefeito municipal, está aqui devidamente documentado, documentação, mas eu peço à secretaria que informe o município para que proceda corretamente o encaminhamento da documentação. Pela ordem.
Eles estão devolvendo o documento? Como
que... Não, eles estão respondendo um requerimento de sua autoria. É. Só que quem responde à Câmara é o prefeito. Quem encaminha a documentação pode ter até anexo algum despacho do secretário. Mas quem dirige diretamente à Câmara é o prefeito municipal. E não tem o devido encaminhamento do prefeito. É uma formalidade, mas que a gente está mantendo para que possa cumprir devidamente o regimento.
Mas eu gostaria de só dar uma lida antes que...
Concedido o pedido, fica à sua disposição aqui.
É importante, presidente, até para o gabinete do prefeito ter noção que o requerimento já foi respondido,
né? É, podem passar pelo gabinete do prefeito, né, justamente pelo secretário de governo e ciência do prefeito.
O ofício da Santa Casa Misericórdia, informando que a Santa Casa, isso em resposta à representação da vereadora Maria Regina Braga sobre os móveis da Santa Casa, o provedor Marcelo Sérgio Gonçalves de Oliveira informa que a Santa Casa adquiriu mobiliário novo para todas as enfermarias da instituição, incluindo poltronas reclináveis e confortáveis para os acompanhantes, como pode ser verificado em visita à instituição. Mesmo não dispondo de recursos financeiros destinados a investimentos em imóveis, tentamos da melhor forma atender os nossos clientes dentro da realidade financeira atual. Ele anexa fotos de imóveis hospitalares sofisticados, adquiridos em sua maioria por instituições particulares. Verifica-se que, mesmo com a dificuldade, os poltronas oferecidos pela Santa Casa estão no mesmo padrão. Ele coloca em anexo aqui dois folhetos do empresa de imóveis hospitalares.
Cópia para a vereadora Regina Braga.
Comunicado comunitário de moradores da rua Jair Pena, do bairro das Dores, da rua dos Mangabeiras, do Santa Cruz, e da rua do Cruzeiro, no bairro da Cruz, para a Prefeitura de Ouro Preto. Estamos organizando uma reunião com a participação da comunidade, acima, bem como as suas representações, para discutirmos melhorias no local. Portanto, essa comunidade solicita a participação de todos em conjunto ao poder público para resolver os problemas. A pauta vai ser a reforma geral da Praça do Cruzeiro, estruturação da rua, captações e tratamento de esgoto na rua dos Mangabeiras Jair Pena e reflorestamento das encostas, além de iluminação da rua Francisco Isaac. Vai ser no dia 3 do mês 6, quarta-feira, às 19 horas, na rua do Cruzeiro, na casa da senhora Augusta, próximo à Praça do Cruzeiro, no Alto Santa Efigênia. Informa que encaminhou cópia para a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, o SEMAI, a Câmara de Ouro Preto, as associações do Alto da Cruz, Alto das Dores, Santa Cruz e para a Associação de Proteção Ambiental Ouro Preto.
Ciente, convite aí da associação, são três associações juntas, né? Para todos os vereadores que quiserem participar.
Telegramas do Ministério da Saúde comunicando liberação de recursos: R$500 para o pagamento de saúde bucal, R$5.200 para o programa Saúde da Família, R$2.076,21 para a vigilância sanitária.
Ciente.
Requerimento 134, assinado pelos vereadores Leonardo Barbosa, Moisés Rodrigues, Silmério Rosa e Maria Regina Braga. Os vereadores abaixo assinados, na forma regimental, requerem a Vossa Excelência a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades constantes da denúncia anexa. São denúncias apontando irregularidades da Secretaria Municipal de Educação e, com base nos fatos denunciados, são graves. Especificamente, a CPI está sendo requerida para investigar o seguinte fato: aumento abusivo no pagamento de transporte escolar no ano de 2008, conforme cópia da planilha anexa. Peço deferimento, solicitando que o prazo para a conclusão dos trabalhos seja fixado em 180 dias, prorrogáveis por igual período, na forma legal, excluído o recesso do meio de ano. Assino o vereador Leonardo Barbosa, Moisés Rodrigues, Maria Regina Braga e Silmério Rosa de Oliveira. Anexo está uma resposta do prefeito, contendo informações sobre o requerimento encaminhado a ele, requerimento de número 16/2009, documento da Secretaria Municipal de Educação, e especificando os gastos de transporte nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2008.
Ciência por parte da mesa, solicito à secretaria uma cópia para todos os vereadores, para a ciência de todos, e peço que encaminhe para a Comissão de Legislação e Justiça para verificação da documentação do teor. Parecer, pedimos o parecer da comissão.
Um convite da Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga, da Vila Operária, para um arraiá do Tomás Gonzaga, que vai ser o sábado, dia 6 do mês 6, às 14 horas.
Convite bonito aqui, né? É um rosto de um... De um caipira, né? Um palhacinho. Bonitinho, parabeniza a escola. E um convite a todos os vereadores. Pode depois afixar lá também no hall da Câmara.
Senhor presidente, Júlio Pimenta, Leandra de Oliveira Clemente, ex-presidente da Associação Habitacional de Ouro Preto, brasileira, nascida em Tal, filha de Zé Clemente, Geralda, portador de carteira de identidade Tal, CPF Tal, vem denunciar irregularidades em convênio e extravio de dinheiro público, apontando fatos certos e pedir abertura de comissão parlamentar de inquérito por prazo determinado de 90 dias, pelos seguintes motivos. Em 6 de junho de 2005, o município de Ouro Preto celebrou o convênio com a Associação Habitacional de Ouro Preto com o seguinte objeto. O objeto é estabelecimento de atuação mútua, objetivando a viabilização do programa de crédito solidário com recursos do FDS, cujo gestor é o Ministério das Cidades e o agente operador a Caixa Econômica Federal, tendo o município de Ouro Preto como agente fomentador e facilitador. E a Associação Habitacional como agente proponente, que prevê implantação de 80 unidades habitacionais nos regimes de autoconstrução, autoajuda ou mutirão e administração direta. Esse convênio foi editado pela primeira vez em 1º de setembro de 2005, mantendo-se o mesmo objeto, porém com valor de repasse expresso de R$ 425.226,00, conforme o cronograma físico e financeiro apresentado pela Associação Habitacional. O segundo aditamento ocorreu em 12 de junho de 2006, prorrogando-se o convênio por 12 meses. O município de Ouro Preto repassou à Associação Habitacional os seguintes valores: R$ 79.220,00 em 21 de setembro de 2005, R$ 60.323.000 em 14 de dezembro do mesmo ano, R$ 58.871,00 em 27 de abril de 2006 e, por último, R$ 56.779,00 em 14 de dezembro de 2006. O total, R$ 255.195,00. Aproximadamente 50% do valor do convênio. Projetos foram feitos, máquinas, ferramentas e materiais de construção foram adquiridos, mão de obra foram paga e, com esse dinheiro, senhor presidente, nenhuma casa foi construída. Ele desapareceu. Desapareceu porque parte foi extraviada com o pagamento de contas pessoais, parte foi usada na adquisição de materiais e equipamentos superfaturados, parte serviu para reformar parcialmente um galpão que foi totalmente destruído porque utilizado materiais de qualidade duvidosa. O pouco que sobrou foram algumas ferramentas e alguns materiais de construção que foram recolhidos pela fiscalização da prefeitura, juntamente com duas máquinas de fabricar tijolos, como se do município fosse, e encaminhados para o depósito localizado na rua do Alverso 19. Há também notícias de desvio de dinheiro com a contratação e pagamento de pessoal da mão de obra, que recebiam os cheques, endossavam e repassavam ao presidente da associação, Gessé Albino, a título de devolução de pagamento, antes recebido por um suposto empréstimo. Também se noticia a contratação por mais de R$ 10.000 da empresa ASP para assessoria social e projetos, do técnico Ney Nolasco por R$ 3.000, para ensinarem apenas um sábado a fazer tijolos, da arquiteta Luciana Cota por R$ 6.000 mensais, somente para visitar o galpão, de Juca da Escola Técnica para fazer projeto por valor desconhecido, de Luiz da Sondagem para fazer projetos, teriam sido entregues, mas não teria recebido, da compra de matérias de materiais de construção no Jequeri por preços superfaturados, e da penhora de duas máquinas de fazer tijolo pela Justiça do Trabalho para pagar direitos trabalhistas a Ângelo Pierre de Loreto, que teria trabalhado e não recebido. O que nasce torto, morre torto, senhor presidente. A Associação Habitacional foi criada em maio de 2004, ano eleitoral, certamente para beneficiar candidatos às eleições municipais daquele ano. Seus fundadores, todos políticos, foram ocupantes de cargo eletivo ou de confiança na Câmara Municipal e na Prefeitura. Isso facilitou a assinatura do convênio e o repasse de verbas num verdadeiro tráfico de influência. As irregularidades gravíssimas denunciadas em entrevista à Rádio Ouro Preto pelo prefeito Ângelo Osório fez com que o presidente da associação à época, Gessé Albino da Silva, afirmasse na mesma emissora, em 12 de setembro de 2007, que de fato teria recebido os recursos públicos e que teria utilizado esse recurso para cobrir pagamento de empréstimo pessoal que teria feito junto à Caixa Econômica para pagar dívidas da associação. A gravação encontra no CD anexo. Prestadas contas pela Associação Habitacional, elas não foram aprovadas. Instaurado processo administrativo para apurar a responsabilidade, ele não foi concluído. Encaminhada denúncia ao Ministério Público, nenhuma ação foi proposta até agora. A associação ficou sem representante legal, porque ninguém quer ser presidente de uma entidade atolada em dívidas e irregularidades. Famílias antes esperançosas, algumas desalojadas por residirem em local de risco, encontram-se desamparadas. casas construídas pelo programa habitacional da prefeitura, que seriam destinadas a algumas das famílias, foram invadidas por populares, de onde recusam a sair e dar lugar a quem de direito. Isso tudo, senhor presidente, salvo melhor juízo, caracteriza o tráfico de influência, o desrespeito à lei de licitações, ao Código Civil, no que diz respeito à doação de imóvel, e à própria legalidade da associação, à Lei Orçamentária de 2005, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à improbidade administrativa, merecendo investigação dessa casa, através de uma CPI, para apontar responsabilidade e restituir aos cofres públicos dinheiro mal usado ou desviado inescrupulosamente. As CPIs foram instituídas pela Lei Federal 1579, de março de 52, para apurar fatos determinados. A Lei Federal foi recepcionada pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Aqui transcreve o artigo 58 da Constituição, transcreve um trecho da Lei Orgânica e transcreve um trecho do Regimento Interno da Casa. Primeiro, tráfico de eles, a denunciante fala que os fatos determinados são dois. Primeiro, tráfico de influência ou advocacia administrativa para assinatura do convênio de liberação de verba pública. Este fato ficou evidenciado quando o PT, Partido dos Trabalhadores, rompeu com o governo municipal, que passou a exigir prestação de contas rigorosa para a liberação de mais verbas. Em consequência, as contas não foram aprovadas. Por falta de recursos públicos, a associação praticamente acabou. Aqueles políticos e ocupantes de cargos de confiança que estavam à frente da associação abandonaram as famílias. Segundo fato, desvio e má utilização de verbas com indícios de enriquecimento ilícito, com prejuízo aos cofres públicos no montante de R$ 255.195. Este fato foi confessado em parte pelo então presidente Jessé Albino, que em entrevista confirma também que desviou o dinheiro público para cobrir empréstimo pessoal. Também foi confessado por Maria Basília de Castro, perante a procuradora do município, quem em declarações prestadas afirmou, entre outras acusações gravíssimas, que, embora fosse tesoureira, assinava cheque sem saber do que se tratava. Certo dia, teria percebido um saque na boca do caixa de R$ 3.000 pelo presidente Jessé Albino. Elizabeth Chades Pinheiro, ao ser ouvida na Procuradoria Municipal, confirmou o empréstimo pessoal do presidente Jessé junto à Caixa Econômica, que seria para pagar trabalhadores. Informou que, quando o repasse da feitura chegou, os trabalhadores recebiam cheques, endossavam e entregavam ao Jessé. São três os fatos. O terceiro fato é a forma em que foi celebrado o convênio. Sem critérios, na seleção das famílias beneficiadas, sem autorização da Câmara para doação do terreno, sem previsão orçamentária para repasse de recursos públicos, tudo indicando desrespeito ao Código Civil, às licitações, à lei orçamentária e à lei de responsabilidade fiscal. Cita como provas o convênio e seus aditivos, o CD com a gravação da entrevista de Jessé Albino, o contrato pessoal de Jessé Albino junto à Caixa, no valor de R$ 15.210, o processo administrativo 1207, que deve ser requisitado à Procuradoria do Município, junto à prestação de contas da associação, o ofício do secretário de Ação Social José Cícero, informando o valor dos repasses, o ofício da juíza criminal, solicitando providência da promotoria pela fatos noticiados pela imprensa, declarações de Maria Basília de Castro, Elizabeth Chades Pinheiro, Gutenberg Fernandes, representando a empresa SP, Ana Maria de Souza, Márcia Alves, Paulo César Gomes e Roseli Aparecida Malaquias, todos noticiando irregularidades aqui apontadas. Outras provas, processo administrativo número 12 e prestação de contas da associação referente ao convênio, que devem ser requeridas à prefeitura. Cita como testemunhas Maria Basílio de Castro, Elizabeth Chades Pinheiro, Gutenberg Fernandes, Ana Maria de Souza, Márcia Alves, Paulo César Gomes, Rosélia Aparecida Malaquias, Elba Maria de Goulart, Maria do Carmo Inácio Januário, José Cis da Silveira, Wellington Pimentel Leleco, Ângelo Pierre de Loreto, Luiz da Sondagem, José Hilário da Jequeri Material de Construção, João Bosco Dias e Euro Domingos Teixeira, da Contabilidade Teixeira e Carvalho Limitada, e Júlio César Correia, secretário municipal de obras. Assim, senhor presidente, seja recebida a presente denúncia, lendo-a em plenário, para que se possa indagar os vereadores sobre aqueles que pretendem assinar requerimento de abertura de CPI, como é aqui solicitado, recebendo os termos do artigo 105 a 109 do Regimento Interno. Ouro Preto, 26 de maio de 2009, Leandro de Souza de Oliveira Clemente, anexa Lei 1579, os documentos pessoais da senhora Leandra, um documento que comprova a sua residência. Além disso, um convênio da Prefeitura com a Associação Habitacional, um ofício do então presidente da Associação, Gessé Albino, da Secretaria Municipal de Assistência Social, um ofício do Zé Cis da Silveira ao senhor Luiz Carlos, Procurador-Geral do Município, outro ofício também de Zé Cis ao Procurador do Município, um ofício da doutora Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, a promotora de justiça, tratando o assunto, o termo de depoimento de Maria Basílio de Castro, o termo de depoimento de Elizabeth Chaves Pinheiro, o termo de depoimento de Gutenberg Fernandes, o depoimento de Ana Maria de Souza, o depoimento de Márcia Alves, o depoimento de Paulo César Gomes e, por último, o depoimento de Rosene Aparecida Malaquias. E anexo CD.
Solicito à secretaria produzir cópia da denúncia para todos os vereadores para a ciência. E, como também ciência da mesa, solicito cópia também para a mesa, para que possamos analisar e ver as deliberações cabíveis. E peço também cópia à assessoria jurídica da casa. Ainda temos ordem do dia. Antes de passarmos para os requerimentos, coloco em discussão a ata da 33ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 12 de maio de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram foi manter como estão, quem não concordar foi manifestar, aprovado por 10 votos. Passamos então à ordem do dia com requerimentos.
Requerimento 120 da vereadora Maria Regina Braga, requer à Prefeitura informações em relação às previsões para a realização da Conferência Municipal de Educação em nosso município. Justifica a vereadora, considerando a importância da discussão democrática e transparente em termos relacionados à educação municipal e levando em consideração a Conferência Nacional de Educação que acontecerá em Brasília no ano que vem e que essa deve ser precedida por conferências municipais, é que tal informação se faz necessária. Vereadora Maria Regina Braga.
Requerimento número 120, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Esse requerimento já estava na casa, mas outro dia chegou um fax aqui para a vereadora Curvimara. Só queria confirmar, se a vereadora tem conhecimento, se essa audiência vai ser dia 27 mesmo, vereadora?
A própria mesa pode dar esse informe. Tem uma portaria pela Câmara, assinada pela mesa, por mim, transferindo para o prédio do Colégio Artesano a audiência pública da educação que vai se realizar no dia 27 de maio, tendo em vista a necessidade de um espaço amplo para se formar grupos de debate. Então, como a Câmara não dispõe, além da plenária, de salas, então nós transferimos então para o Colégio Artesano.
Essa ideia foi boa, porque o espaço aqui realmente é pequeno para uma audiência tão importante. Agora, só que eu penso que pela importância da audiência, eu acho que a data está muito em cima e muito pouco divulgada. Tem diretor de escola que não está me sabendo ainda. Eu acho que o assunto é muito importante, a educação é a base de qualquer sociedade. Nós temos muitos problemas a serem debatidos e questionados nessa audiência. E eu acho que pecaram, né, nessa marcar assim em cima da hora e com pouca divulgação. Já é amanhã a audiência. Então,
é, quem solicitou...
vai ficar esvaziada e eu acho que, já que é para levar problemas para... Para uma conferência nacional em Brasília, seria interessante uma participação maior de pais, nós, vereadores, alunos, professores, para a gente estar debatendo isso num fórum amplo, né? Quanto mais. Acho que é uma audiência muito importante para ir pouca gente, que vai pouca gente.
Quem solicitou o requerimento, solicitando essa data, horário, foi veio do presidente do Conselho Municipal, o senhor Geraldo Leonardo de Aquino, e da secretária municipal de educação, a senhora Maria Cecília Chaves dos Santos.
É só essa crítica construtiva, né? Que eu acho que é um assunto importante para... E foi muito pouco divulgado e não vai quase ninguém.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Primário Batalha.
É, como representante da Câmara no Conselho Municipal de Educação, vereadora, né? Indicada para o senhor, e agora vereadora Regina como minha suplente, né? Do Conselho Municipal de Educação. Eu falei na terça-feira passada sobre a questão da audiência pública proposta. E na quinta-feira também, que nós participamos de uma reunião do Conselho Municipal de Educação na quarta-feira passada, e achamos por bem mudar o local, porque são 6 eixos temáticos e a Câmara não disponibiliza de 6 salas para que as pessoas pudessem discutir os 6 eixos temáticos. Bom, esta audiência pública é para estar levando o documento referência e tirando os 12 conselheiros do município de Ouro Preto que irão para uma conferência intermunicipal nos dias 1º e 2 de junho em Congonhas, porque Congonhas é o nosso polo aqui na nossa região dos Inconfidentes e Estrada Real. Depois serão retirados alguns conselheiros desse polo de Congonhas para Contagem, que é a conferência macro, tá? Para depois tirar essa macroconferência, será em agosto em Contagem, para tirar os representantes para a conferência nacional em Brasília, no ano que vem. Então, amanhã, a partir das 8 horas, de 8 às 10, estarão sendo discutidos os eixos. E como é que foi dividido lá no Conselho Municipal de Educação? Cada eixo ficou sob responsabilidade das pessoas que representam o Conselho, das entidades, como é o Conselho Paritário, que representam estas entidades, estas pessoas no Conselho Municipal de Educação. Tivemos lá 18 representantes, né? E são estas pessoas que vão estar articulando esses 6 eixos temáticos em 6 salas amanhã e depois, a partir das 10 horas, a plenária no Colégio Arquidiocesano. Então, é um convite estendido a todos. Todos se dispuseram, né? Todos os 18 representantes no Conselho Municipal de Educação se dispuseram a estar fazendo as convocações para amanhã fazer essa audiência pública.
A palavra é a vereadora Regina Braga.
Porque, pelo que a gente viu aqui, ó, essa audiência tem como objetivo socializar as discussões e levantar as propostas que serão levadas para as reuniões regionais e estaduais. Contamos com apoio e participação da Câmara. Inclusive, estou incentivando aqui a participação de jovens maiores de 16 anos, articulações, tal, eixo de discussões. E parece que a coisa ficou muito fechada em cima desses 18 somente.
18 o quê? Não, mas eles 18? são representantes de pais, representantes dos diretores da rede estadual, da rede municipal, do legislativo, do sindicato, da FAMOP, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, são os representantes no Conselho, né? E o documento, vereadora, o documento de referência está pronto aqui, ó. O documento de referência está pronto.
Esse vai ser encaminhado a Brasília?
Não, esse documento é que vai ser estudado amanhã. Aqui que estão os 6 eixos. Tá? Esse documento vai ser o quê?
Mas a minha dúvida é o seguinte.
Vai ser o quê? Essas pessoas que forem amanhã, As pessoas que forem amanhã, elas vão optar para ficar nos grupos de um dos 6 eixos. Porque o documento está aqui. O documento é um documento de referência. Tá? Esse documento pode ser o quê? Suprimido alguma coisa, acrescentado alguma coisa. Tá? Na plenária vai decidir como é que vai ficar. Pode ser que as pessoas concordem com o documento de referência. Não acrescentem nada e não retirem nada do documento de referência. Tá? Então...
esse documento de referência, ele foi feito por quem?
Esse documento de referência foi feito pelas pessoas que formularam a coordenação da comissão organizadora do Congresso Nacional, da Conferência Nacional. Entendeu? E já vem pronto, porque conferências dessa magnitude, você tem de ter um documento para seguir. Né? Um documento para seguir. E esse documento, porque a questão foi o seguinte, a Secretaria de Estado de Educação que tinha de assumir isso. A secretária Vanessa, a professora Vanessa, não quis assumir as conferências.
Mas a nível de Estado teve um monte de conferências, Marcos.
Tem, mas ela não assumiu. Quem assumiu foi a UNDIME, a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Quem assumiu foram os secretários municipais de educação, porque a Secretaria de Estado de Educação não quis assumir. Alguém tinha de assumir. Né? A UNDIME assumiu. E o documento foi preparado, né, pelos membros da conferência que vai ser realizada em Brasília no ano que vem. Basicamente, quem assumiu isso aqui foi a União dos Dirigentes Municipais. Tá?
Vai ter um momento assim que a comunidade possa participar e dar sugestões?
Sim, ué. Pois, chegam lá, suponhamos, vamos exemplificar aqui. Amanhã chegam 80 pessoas lá, às 8 horas. Aí são 6 eixos, né? Você está interessado no eixo 1, papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, organização e regulação da educação nacional. Vai ter uma sala com esse eixo. Te interessa? Você vai para ela. Tem uma pessoa para coordenar lá. Qualidade da educação, gestão democrática, avaliação. É do interesse do vereador Maurílio. Ele vai para essa sala eixo. Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar.
Então,
será lido o documento, o eixo 1, o eixo 2, o eixo 3, o eixo 4, 5, 6. Tá? Acabou. Durante 2 horas. Se for possível 2 horas e meia, esse documento vai ser alterado ou não. Retirar alguma coisa e tal. Quando for 10 e meia, vai para a plenária. Os grupos vão fechar cada eixo, tá? E voltam para a plenária. E na plenária, tira o documento da audiência pública de Ouro Preto.
Então, essa audiência é única, então, e vai ser amanhã, a partir das 8 horas?
Sim, no Colégio Arquidiocesano.
E por que divulgaram tão pouco um assunto tão importante, Marna?
Gente, porque o encontro foi...
Você falou aqui na reunião da Câmara e eu não vi no
rádio. Hoje tem uma semana.
Eu pergunto ao Antônio Caso, não falou no rádio, eu não vi no jornal. Um assunto tão importante. Aí, o meu problema é, se é um assunto para ser debatido com a comunidade, por que ele vai ficar restrito? Pouca gente vai lá.
Ó,
um assunto importante, educação.
Nós tínhamos também a presença da Universidade Federal de Ouro Preto, que me esqueci de citar aqui, né? E foram divididos os 6 eixos para os 18 representantes no conselho que estavam lá. Tá bom? É essa a informação que eu tenho. E nós temos de aguardar amanhã, né? Eu acho que é importante a gente ir para ver se realmente vai ter representatividade. Acredito que sim, né? Para que a gente possa estar avaliando. Porque se não tiver jeito de sair nada de lá, obviamente que a gente vai ter de tomar outra providência. Ok?
Continua em discussão.
Só uma pergunta, vereador Crumara, presidente.
Com a palavra do Flávio Braga.
Quem vai dirigir a audiência pública vai ser... Quem vai dirigir a audiência pública amanhã?
É? Olha, quem vai dirigir é o presidente do conselho, o senhor Geraldo.
Sr. Geraldo.
Tá?
Obrigado.
E juntamente com a secretária. Porque como a UNDIME assumiu isso, né? Ela foi atrás do conselho, porque parceria, né?
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram em manter como estão, quem não concordar foi manifestar. A autora pede retirar o requerimento?
Já vai estar marcado, vai ser amanhã, a partir de hoje.
Então, retirado o requerimento pedido da autora.
Requerimento 125, vereador Leonardo Barbosa. Requer que a prefeitura informe quanto pagou com a confecção de folders para divulgação do IPTU 2009 e informe também a quem pertence a empresa Vitrine Comunicação. Vereador Leonardo Barbosa.
Atendendo ao requerimento número 125. Está ausente o autor, então suspendo.
Requerimento 127, vereador Flávio Andrade, requer que a prefeitura informe, a prefeitura repasse a essa casa a movimentação financeira, discriminando receita e despesas do Fundo Municipal de Iluminação Pública, criado pelo artigo 7 da Lei Municipal 10902, anexo à lei.
Atendendo o requerimento número 127, doutor e vereador Flávio Andrade, em discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra é do autor.
Eu peço uma palavra. No dia da vinda aqui do pessoal da CEMIG à casa, e a todo momento a gente fala da famosa taxa de iluminação pública, ou contribuição de iluminação pública, que vem na nossa conta de luz. A informação que isso significa, R$ 140 mil por mês, que a CEMIG recebe, repassa à prefeitura, e depois a prefeitura contrata a CEMIG para manter a rede elétrica. E nessa lei, que é uma lei da prefeita Marisa Xavier, é a lei 109, de 31 de dezembro de 2002, tem um artigo 7 que cria o Fundo Municipal de Iluminação Pública. E para esse fundo serão destinados todos os recursos arrecadados com a contribuição de iluminação pública para custear o serviço de iluminação pública previsto nessa lei. Eu estou aqui solicitando é que a prefeitura encaminhe para a gente os balancetes desse fundo, para que a gente possa ver quanto realmente está se arrecadando e aonde está se aplicando esse recurso. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o item como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 128 da vereadora Regina Braga. Requer à prefeitura informações sobre os 8 últimos índices do VAF, Valor Adicional Fiscal do Município. Pede também informação sobre se há fiscalização rigorosa da prefeitura em relação às declarações anuais do VAF pelas empresas locais. Justifica a vereadora que o VAF é o mais importante fator na formação do índice de participação de cada município na distribuição do ICMS e do IPI de exportação. É que tais questionamentos se fazem importantes e necessários. Vereadora Maria Regina Braga.
Requerimento número 128, autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 129, da vereadora Regina Braga, requer à prefeitura as seguintes informações. Primeiro, quais obras da prefeitura estão em andamento, especificando o valor total de cada uma delas e a empresa responsável pela execução. Segundo, quais obras da prefeitura estão paralisadas e por qual motivo. Terceiro, quais obras da prefeitura estão sendo licitadas para execução no corrente ano. Quarto, o que está planejado em termos de obra para ser executado nos bairros do Distrito de Ouro Preto em 2009. E quinto, quais obras foram escolhidas nas últimas reuniões realizadas pelo orçamento participativo em cada bairro e distrito do município. Vereadora Regina Braga.
Requerimento número 129, da autoria do vereador Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o item como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 130, vereadora Regina Braga, para que a prefeitura informe se aderiu ao programa Jovem Urbano, Pró-Jovem Urbano. Caso afirmativo, enviar à casa o prazo e o local das inscrições e os critérios para a participação dos interessados.
Requerimento número 130, autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o item como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 131, da vereadora Regina Braga. Solicita-se informações referentes ao Cine. Primeiro, quais foram os cursos de capacitação e profissionalização realizados através do Cine em 2008 e nos primeiros meses desse ano? Quantas pessoas participaram de cada um dos cursos? Quais são os cursos programados para este ano? Quantas pessoas conseguiram emprego através do Cine em 2008 e nos primeiros meses desse ano? Quantas pessoas perderam emprego no preto de outubro de 2008 a abril de 2009? e quais são as medidas tomadas pelo Cine para amenizar o desemprego que assola a região em virtude da redução das atividades mineradoras.
Requerimento número 131, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
A gente fica acompanhando o trabalho de outros cines e a gente tem percebido que tem acontecido tanta coisa interessante, tanta coisa boa. E o Cine aqui de Ouro Preto, não sei se está fazendo, não está divulgando, mas a impressão que a gente tem é que a atuação do Cine aqui, ela é muito tímida, ela é muito... vou forçar a palavra, muito pobre. Gosto muito do seu Guilherme, acho ele uma pessoa bacana, uma pessoa idônea, mas não com o perfil adequado para estar à frente de um órgão tão importante que é o Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos. E a gente está vivendo agora, por causa da questão dessa crise da mineração, um boom de desempregos aí. Nós tivemos fechamento aí da Lumina, da Novelis. A Samarco já está botando o pessoal com licença remunerada. A Vale já mandou um bocado de gente embora. Então, como é que o Cine vai trabalhar isso? A gente sabe que ali em Jeceaba está começando a funcionar uma empresa grande lá, esqueci agora qual que é o ramo. O Cine de Lafayette já começou a dar curso de mecânica, eletromecânica e de eletricista para as pessoas de Lafayette para estarem sendo empregadas nessa empresa. É o que devia ter feito o Cine aqui quando teve aquela expansão da Vale, da Gerdau. Não fizeram, não prepararam mão de obra. O que aconteceu? Veio gente de fora e o povo daqui continuou desempregado. Então, o Cine tem que começar a pensar grande, pensar para frente. A mineração está parada agora, mas obviamente que, se Deus quiser, vai retornar. E aí? Está preparando esse povo? Está fazendo cursos? Quais cursos? Por isso que eu estou perguntando aí, quais cursos que o Cine daqui tem oferecido? O que, que o Cine está pensando para essa questão desse povo que está desempregado aí? Está preparando esse povo para empreender em alguma coisa? Para outra área? Então, é uma questão importante. São pais de família que estão desempregados. O Cine tem que pensar com mais responsabilidade, com mais visão de futuro, com mais inovação, trabalhar mais. Então, por isso que eu estou apertando o calo lá do Cine, porque eu estou achando que está muito quieto num momento difícil. Por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o meu como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 132 da vereadora Regina Braga para que o município informe o motivo da não participação da prefeitura no programa habitacional do governo estadual Lares Gerais. Justifica a vereadora, considerando o enorme déficit habitacional de Ouro Preto e o grande número de famílias em outros municípios mineiros que vem realizando o sonho da casa própria através do programa, é que tal questionamento se faz necessário.
Requerimento número 132, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
A gente vem acompanhando essa questão habitacional de Ouro Preto, parece tão uma cabeça, né? O povo de roça fala uma cabeça de cavalo enterrada, que é a coisa não... Parece que agora com o Paulo lá, parece, apesar de que eu estou de olho na questão do Mota. Ele está anunciando aí obra em Cachoeira, obra em Santa Cruz, obra onde mais? Pereira. Mas o Mota, eles pararam com o Mota lá. Se vence os 8 milhões foi porque começou no Mota, mas a obra lá está parada, está uma buracada doida. Parece que a Caixa fez 2 medições lá, já pagou, e por que parou o contrato, por que parou a obra? É uma incógnita, e eu não estou vendo esse movimento de que vai recomeçar o Mota, não. Mas aí é uma questão até de procurar até a justiça, se for possível. Porque se parar o Mota, aí eu vou ficar brava, viu? Porque é um absurdo um município igual Ouro Preto, com a arrecadação que tem, mesmo com a crise, nós vimos ontem a prestação de contas, ainda está entrando mais de 10 milhões, mesmo com crise, e a gente tem um subdistrito na situação que está o Mota hoje, lá na poeira, no buraco, água suja, e vindo de uma região que traz muito dinheiro para Ouro Preto, que eu tenho certeza que vem muito dinheiro de lá, da arrecadação de minério, da exploração de minério lá. Então, senhor secretário de Assistência Social, paciência tem limite, eu vou esperar até... Eu estou acompanhando as notícias e eu não estou vendo nada mais claro e mais objetivo sobre o Mota. Eu espero que até o meio do ano recomece as obras do Mota.
Vereador, me dá uma parte.
Doze.
Eu até falei na semana passada aquela reunião da habitação que teve lá na FEBEM. O vereador Luiz e eu estávamos lá, que a gente foi todos convidados, foram convidados. Pelas planilhas apresentadas, a questão do Mota e Bonier está incluída na programação da secretaria. Ele falou de Antônio Pereira, Caxias do Campo, Miguel Bonier e aqui no bairro Santa Cruz. São os quatro que ele informou a gente, Luiz estava lá, como em fase final. A informação dele,
mas parece assim, que Cachoeira já está licitando, Pereira já está licitando e Santa Cruz.
Não falou isso, só informou para a gente que agora ele usou, ele estava pré-aprovado, foi o termo que ele usou. Eu ainda perguntei o que era pré-aprovado. Ele disse que tinha tido uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica há cerca de 30 dias, levou tudo que eles tinham pedido, mas na semana seguinte uma parte da Caixa entrou em greve. Então esse pessoal que trabalha essa parte estava paralisado, que eles estavam aguardando o retorno da Caixa agora para dar sequência a essa pré-aprovação. E dentro dos casos, ele citou lá, o Luiz estava junto, estou sempre referência ao Luiz, que ele estava lá, Miguel Bonet e o Mota. Então a informação dele é que estava caminhando.
Tá. Aí, é porque a gente vem acompanhando, você vê, tem prefeituras aqui pequenas, mínimas, Rochedo de Minas, Bonfinópolis, Rochedo de Minas acabou de entregar 60 casas populares, Bonfinópolis acabou de entregar 100 casas populares. E pelos valores, são valores menores do que de Ouro Preto. Então, por que que Ouro Preto não participa desse programa Lares Gerais do Estado? É uma questão que é uma incógnita que eu tenho. Por que que não? Por que que só com o governo federal, sendo que a gente tem um programa do Estado em que prefeituras pequenas estão conseguindo fazer 60, 100 casas? E eu acho que seria interessante, né, o Paulo procurar saber e, de repente, estar implantando esses programas aqui também. Daí esse meu requerimento.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a votação em comissão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 133, também da vereadora Regina Braga, requer informações sobre a obra do Orçamento Participativo 2006 na rua Vereadora Edmundo Zé Vieira, Nosso Senhor de Lourdes. Consultante será executado no corrente ano e era anexo aqui 3 fotos da referida rua.
Requerimento número 133, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Essa obra aí, a senhora me chamou lá, eu fiquei bem preocupada, porque é no bairro, você sabe que ali perto de Jardim Borá, Nosso Senhor de Lourdes, aquele terreno ali, ele é, nós já tivemos, né, uma casa que desmoronou. E a erosão lá está só aumentando e tem casa embaixo disso aí. É um negócio meio... E parece que estava no orçamento participativo de 2005 ou 2006, não sei, até então não fizeram
2006.
Nada.
2006,
Paulo. Obrigada, Flávio. E como é uma coisa assustadora, até podia passar ali, mas o menino está aí, mas dá para vocês verem aí, ele está ali? Então é o que eu estou mandando para ver se a prefeitura faz isso logo, porque cada chuva isso aí está desfazendo e é um negócio que a prefeitura tem que olhar com urgência, que está bem assustador.
Cópoli, né? Da Cópoli.
Isso, exatamente.
Ali chamado de Areião, ali? Ah? Onde chama de Areião?
É na parte lá de baixo, lá no fundo do buraco quente.
Já deve estar ali com ele. Depois será.
Ok. Tem a foto?
Olha lá, secretário, que as meninas costumam botar lá no seu computador.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a votação em comissão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos para representações.
Presidente, essa representação que eu vou ler é aquela que surgiu da discussão com o pessoal da CEMIG aqui. Eu assinei, acho que havia o compromisso de todos os vereadores assinarem, do Luz para Todos, Luz para Todos. O município de Ouro Preto, com mais de 1.200 km² de área, tem uma boa parte de sua população morando na zona rural. São pequenos produtores que, por diversos fatores, têm encontrado dificuldades para se manter em suas propriedades, sendo levados a migrarem para a zona urbana. Essa migração gera uma pressão urbana que complica a preservação da cidade e patrimônio cultural da humanidade. Neste quadro, é fundamental implantarmos serviços que facilitem a fixação do homem no campo. E dentro desse serviço, a energia elétrica é imprescindível. Face à importância econômica, cultural e social da preservação de Ouro Preto e aos reflexos da eletrificação rural nesse processo, entendemos ser cabível um tratamento diferenciado ao município. Assim sendo, solicitamos nos termos regimentais, seja presente representação encaminhada ao presidente da CEMIG, Djalmo Moraes, no sentido de que se estude a possibilidade de garantir a continuidade do programa Luz para Todos do município de Ouro Preto. Lembrando, o presidente ele informou naquela ocasião que havia uma decisão da CEMIG de priorizar o Luz para Todos apenas para o Vale de Jequitinhonha e Norte de Minas. Então, fiquei incumbido de escrever essa representação que seria assinada por todos os vereadores para pedir que se abrisse uma exceção para Ouro Preto.
Muito bem. Já dou minha assinatura aqui e solicito à secretaria que caminhe para os vereadores que quiserem assinar. Essa foi uma... com a visita aqui do gerente da CEMIG, ele colocou, como desvirado por Andrade, que Luz para Todos está priorizando esse ano somente Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, né, uma região mais que a gente compreende que é mais pobre no estado. Não queremos fazer nenhuma menção que aqui precisa mais do que lá, pelo contrário, lá a gente sabe que é merecido, aquela região realmente merece e precisa, mas infelizmente nós estamos sendo muito procurados por muitos moradores, principalmente da área rural. Os vereadores da área rural dos distritos têm sido muito solicitados, porque o governo do estado faz constantemente aquela propaganda na televisão da Luz para Todos. É uma propaganda bonita, mostrando que é só a pessoa solicitar, que todos vão ter direito à luz. E fica aí um contraste, que enquanto faz a propaganda em rede nacional, rede estadual, né, no caso estadual, ao mesmo tempo já fomos informados que o município de Ouro Preto, que é a nossa região, não vai ser contemplado esse ano. Então, é um ofício aí, um requerimento, pedindo que o presidente da CEMIG possa tomar providências e atender a região do nosso município nesse período. Continua em discussão. Todos os vereadores assinaram? Então, requerimento aí de uma representação de todos os vereadores. Em votação, os vereadores concordaram com manter como estão, quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos aos projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 1409, vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de escadaria Padre Simões, do bairro Água Limpa. O parecer das comissões em conjunto é favorável. Com a emenda.
Projeto de lei número 14, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em segunda discussão, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e manter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 2409, que autoriza o Poder Executivo a pagar indenização à senhora Maria da Conceição de Paula e ao senhor Antônio Ferreira de Oliveira. Eu tinha pedido brisa desse projeto na semana passada, presidente. Faltava incluir uma emenda feita pelas comissões. Então, o parecer das comissões em conjunto é favorável com a emenda apresentada e discutida nas comissões.
Então, seria em primeira, não?
Foi votado em primeira.
Sem as emendas, né? Então, projeto de lei número 24, de autoria do prefeito municipal, com emendas em discussão. Em votação, os vereadores concordaram foram ter como estão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 2609, de autoria do vereador Moisés, que denomina logradouro público do distrito de Glaura, Travessa Benedito Capoeirão. Parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emenda.
Projeto de lei número 26, de autoria do vereador Moisés Rodrigues, em segunda discussão, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram foram ter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei complementar 0509, de autoria do prefeito, que altera o quadro de servidores de provimento efetivo da Secretaria Municipal de Saúde. Parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei complementar número 5, de autoria do prefeito municipal, em discussão. Em votação, os vereadores concordaram foram ter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de resolução 0809, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre baixa patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Preto. O parecer das comissões em conjunto é favorável na forma original do projeto.
Projeto de resolução número 8 da Baixa Patrimonial, de autoria da mesa, em segunda discussão, em discussão, em votação. Os vereadores concordaram com manter como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Inclusive, esse projeto, informo os ouvintes, pessoas que não sabem, nós estamos dando baixa em várias coisas, não são utilizadas mais pela Câmara, estamos devolvendo o município, inclusive o veículo de uso da presidência desta casa, um veículo Santana, chapa preta, que a mesa entende que não ser mais necessário, nós temos já outros veículos na casa e estamos devolvendo e sugerindo ao prefeito que encaminhe esse veículo para a Guarda Municipal e para o Orotran, que acho que vai ter mais utilidade para o município e com isso vamos fazer mais economia na casa.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 0209 revoga o parágrafo 6º do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. Parecer da comissão de redação é favorável com emenda, mas eu estou vendo que faltou completar um texto aqui na ementa do projeto. Eu peço vista, dê, presidente.
Pediu vista?
Pediu vista.
Então, concedido vista, sou o vereador Flávio Andrade.
Aqui solicito que o projeto de lei da denominação da escadaria Padre Simões possa voltar em redação final hoje, por favor.
Concedido. Concedido o pedido. Passamos os projetos em única discussão.
Havia um requerimento, presidente, de minha autoria, para que os projetos de lei 28 e 29, que tratam do acordo coletivo assinado com o sindicato e a prefeitura, sejam votados em uma única discussão com as emendas aprovadas pelas comissões. O Colégio de Líderes aprovou a minha solicitação.
Requerimento número 135, que é o Colégio de Líderes, solicitando que seja votado em única discussão os projetos a seguir.
Projeto de lei 2809, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o valor do auxílio alimentação e sobre a nova data para a discussão do acordo coletivo de 2009. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas de redação apenas.
Projeto de lei número 28, autoria do prefeito municipal, em única discussão.
Posso falar, presidente?
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu, na reunião de comissões, até consultei a presidente do sindicato, está presente a Cida, sobre como é que é o vale alimentação em municípios vizinhos. Prefeitura, com licença, presidente. Prefeitura, esse ano está, primeiro, está pagando o vale em dinheiro, não é mais o cartãozinho que tinha dado tanto problema, está aumentando para R$200 o vale alimentação, para quem ganha até R$1.000, R$170 para quem ganha entre R$1.000 e R$1.500 e R$150 para quem ganha mais de R$1.500. R$200, todo mundo sabe, é uma lista do mês. Parece que os municípios vizinhos nem têm discutido isso com as categorias de trabalhadores. Quem discute, acho que deu R$65 e outros municípios nem discutem isso. Então, acho que temos que registrar que é um avanço conquistado pelo sindicato, né? Parece que a Prefeitura de Ouro Branco nem senta com o sindicato para conversar. Prefeitura de Tabirito nem sindicato tem. Então, fico orgulhoso de ver a classe de Ouro Preto organizada, reivindicando, e a gente sempre fala da competência das pessoas do sindicato, principalmente a Cida Silvânia, e a sensibilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que nesse momento não pôde dar o aumento que foi pedido e adiou a discussão para junho, como está aqui na lei, mas que mesmo assim aumenta o vale alimentação, que na realidade é o auxílio mais importante que tem, que é a comida do trabalhador. Parabenizo o sindicato por mais essa conquista e a prefeitura por ter tido sensibilidade de assinar o acordo. Obrigado, presidente.
A gente parabeniza também a forma como foi conduzida, né, um amplo diálogo, parte do sindicato e a Secretaria de Planejamento e Gestão, através da secretária Miriam, e o prefeito João Oswaldo, mais uma vez, atendendo a solicitação. Sindicato aprovado em assembleia, né, sendo que é um prefeito que tem sensibilidade da atenção ao funcionalismo público do município, várias conquistas, e o próprio Vale Alimentação, o Auxílio Alimentação, foi uma iniciativa da sua gestão, né, que agora ele amplia o valor e transforma em em cash, né? Agora o vale pode ser em dinheiro, né? Então as pessoas, os funcionários aí vão ter esse benefício no valor mais alto e ao mesmo tempo vão poder recebê-lo em dinheiro, tendo em vista aí as, como as coisas aumentaram, várias coisas melhoraram de preço. E a gente parabeniza o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, né, as dirigentes sempre presentes conosco, e o benefício é importante e sempre é bom lembrar do trabalho, da dedicação e do empenho de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, né, e também daqui da Câmara, da Casa. Nós estamos agora discutindo a nossa database com funcionários. Foi montada uma comissão dos funcionários efetivos desta Casa, uma comissão inédita, apoiada pela mesa e por todos os vereadores. Já tivemos uma reunião conjunta com todos os efetivos e já tivemos já duas reuniões com a comissão deliberando sobre a questão da database do aumento. São vários benefícios, vamos ter novidade nos próximos dias, que vamos anunciar ainda, vamos reunir a mesa os vereadores, mas já estamos fazendo a avaliação dos impactos financeiros com relação às solicitações pleiteadas, mas posso já adiantar que o funcionário desta casa vai continuar sendo, e nessa gestão com certeza vai ser muito valorizado. Inclusive nós teremos na próxima sexta-feira, a Câmara não vai funcionar, porque comunicamos, damos ciência a toda a população, porque nós vamos reunir todos os funcionários efetivos de direção e todos os vereadores num encontro que vai ser no Retiro das Rosas, em Cachoeiro do Campo, para que possamos fazer nosso planejamento estratégico. Vamos discutir lá os problemas da Câmara, nossos pontos fortes, nossos objetivos, nossos pontos fracos, levantar a motivação do nosso funcionalismo, dar a oportunidade de todos poderem discutir as coisas com o seguinte sentido de aperfeiçoar e melhorar cada vez mais o serviço público prestado por esta casa. Então, um dia de trabalho, pedimos a compreensão da população, porque a Câmara não vai ter expediente nesse dia, na sexta-feira, porque nós vamos estar todos reunidos. Vai ser sexta e sábado. E já informamos também que aqueles que forem hospedar lá vão custear com seu próprio recurso. A Câmara apenas vai custear o lanche durante o dia de trabalho. E tenho certeza que vai mudar o paradigma e vai ser de grande valia para a motivação e melhoria do serviço prestado por essa casa. Então, fazendo menção aí, né, aos servidores do município, em breve vamos dar a notícia aí daquilo que vamos dar de benefício e de melhoria para os funcionários da Câmara Municipal de Ouro Preto. Continua em discussão, projeto de lei número 28, do Minuto de Autoria do Prefeito Municipal, em única discussão, que dispõe sobre o valor do auxílio à alimentação e sobre a nova data para discussão do Acordo Coletivo 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram para manter como estão, quem não concordar foi manifestar, aprovado por 8 votos.
Projeto de lei 2909, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a concessão mensal do auxílio à alimentação para os servidores públicos municipais de Ouro Preto. É um projeto de regulamento anterior e tem o parecer favorável das comissões, com emendas apenas de redação.
Projeto de lei número 29, autoria do prefeito municipal, em única discussão, em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o comissão, quem não concordar foi manifestar, aprovado por 8 votos. Passando o projeto em redação final.
Projeto de lei número 14, da autoria do vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre denominação de escadaria Padre Simões no bairro Água Limpa. Parecer da comissão de redação é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 14, de autoria do vereador Flávio Andrade, em redação final. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o ter comissão, quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Temos mais um projeto em redação final, que é os projetos da database.
Projeto de lei 2809, de autoria do prefeito, que trata da questão do acordo coletivo do auxílio à alimentação. Parecer da comissão de redação é favorável, sem emendas.
Em redação final, projeto de lei número 28, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, Em votação, os vereadores concordaram em manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
E o projeto de lei 2909, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a concessão mensal do auxílio alimentação para servidores. Parecer favorável.
Em redação final, projeto de lei número 29, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Antes de passarmos a palavra de oradores, tem um informe aqui para os vereadores. Saiu uma publicação no caderno Tempo, Jornal de Belo Horizonte, na segunda-feira, dia 25 de maio, e que nos deixa com muito orgulho, porque a manchete é o seguinte: gastos do Legislativo Mineiro são caixa preta para o eleitor. Então, eles falam que a falta de transparência em relação às despesas do Legislativo não é exclusividade do Congresso Nacional. No momento em que a Câmara Federal e o Senado tentam contornar os escândalos envolvendo o mau uso das verbas e cotas parlamentares, a publicação detalhada dos gastos de gabinete está longe de ser uma realidade na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aí eles falam, tecem alguns comentários com relação a isso. E embaixo cita uma nota que cidades do interior dão bom exemplo e divulgam despesas dos seus vereadores. E citam a Câmara de Ouro Preto: interior está na vanguarda. Enquanto as duas maiores casas legislativas do Estado alegam dificuldades para dar mais transparência às suas contas, a Câmara Municipal de Ouro Preto tem dado exemplo. Desde 2005, ainda na legislatura anterior, os gastos dos 10 vereadores com a verba indenizatória estão disponíveis e detalhados na internet. O atual presidente da Casa, Júlio Pimenta, garante que é possível publicar as despesas de forma ordenada, mostrando o destino dos recursos. Até o dia 10 do mês, os vereadores precisam colocar na página tudo o que foi gasto com a verba para receber a restituição, explicou. Os vereadores são responsáveis por atualizar os dados e encaminhar as notas fiscais da Controladoria da Câmara. E também, na própria reportagem, eles informam, nós temos uma novidade para todos os ouvintes, pessoas, que nós vamos, a partir do mês que vem, publicar também o CPF e o CNPJ de todos os prestadores de serviço dos gastos dos vereadores. Então, também vai ficar disponível na internet. É uma iniciativa, talvez seja inédito isso, não sei se nenhuma outra Câmara faz, aquele cito, que os valores de cada nota são publicados juntamente com a indicação de destinação, mas ainda sem apresentar o CPF ou o CNPJ das empresas prestadoras de serviços. Segundo Júlio Pimenta, já está acordado que a partir de junho essas informações também passarão a constar na prestação de contas. Já discutimos internamente a viabilidade e a partir do próximo mês tudo estará disponível à população. Coloco uma foto da Câmara Municipal de Ouro Preto e coloco: respeito, em Ouro Preto, desde 2005, os vereadores têm que publicar as notas para serem ressarcidos. Então, a gente parabeniza por todos os vereadores desta casa. Todos foram favoráveis à medida, mostrando aí a transparência da condução e dos gastos com que são realizados as suas despesas, e dando transparência a todos que quiserem acessar. É só acessar o site da Câmara, estão lá todos os pesos, todos os vereadores, e a partir do próximo mês vai estar também mais esse dado, CPF, CNPJ, dos prestadores de serviço. Eu consulto, antes da palavra aos oradores, nós temos uma solicitação para usar aqui 5 minutos para falar sobre transporte para estudante do curso técnico do Colégio de Confidência de Ouro Preto, moradores do Distrito Cachoeiro do Campo, que chegaram agora há pouco, tendo em vista uma aula que eles tinham, e consulta os vereadores se a gente pode dar falar por 5 minutos, é suficiente para que eles possam falar, já tendo em vista, nós já passamos o horário da tribuna livre. Vereadores concordam? Então solicito, vereador, transformo essa reunião especial, e solicito o vereador Leonardo, vereador Luiz Gonzaga, da entrada do plenário, da senhora, da jovem Lidiane Cristina de Souza, estudante do Colégio de Confidentes, que vem falar em nome de todos os seus colegas. Fique à vontade, você tem 5 minutos, tá? Pode
falar. Boa noite. A gente está aqui hoje pelo seguinte problema: a gente mora em Cachoeiro do Campo e tem um ônibus que traz o pessoal do Cefet para poder estudar, sendo que são 2 ônibus e sobra quase a metade do segundo ônibus. E a gente é menos que 50 alunos e não está podendo transportar não está podendo ser, a gente não está podendo vir nesse ônibus. Todos os dias, quando chega lá, diz que tem fiscal, que não sei o quê, que não sei o quê, e não tem o transporte para a gente. Só que eu acho que o mesmo imposto que o pessoal do Cefet paga, a gente também paga por isso. E em Cachoeira do Campo não tem curso superior nenhum. Então, eu acho que é um direito que a gente tem de usar o mesmo ônibus que eles usam. O que acontece? Está sendo prejudicada quase 50 alunos por causa de um transporte, sendo que ontem mesmo o pessoal estava lá, o ônibus veio vazio e não trouxe ninguém da escola, da escola em Confidentes. Trouxe o pessoal do Cefet, veio um ônibus completo e outro com 5 pessoas dentro dele. Sendo que o pessoal da escola não tem como estudar lá, já paga a escola, a gente não paga, não é porque a gente tem condições, a gente já paga porque não conseguiu passar no Cefet. E eu acho assim, a gente já vai ter que pagar a escola e mais o transporte para poder vir? O transporte que é cobrado de lá, a gente tem aula 3 vezes por semana, é cobrado de 90 a 100 reais. E muitos já não têm condições de pagar nem a escola. E vai aumentar, vai acarretar mais 100 reais de transporte. Sendo que é uma coisa que eu acho que a gente também tem direito, por ser moradores de lá e pagar os mesmos impostos que todo mundo paga. A gente queria, sim, pedir uma ajuda, porque diz que vai ter reunião toda vez, vai fazer alguma coisa, mas nunca faz nada. Passa meses e meses, a gente anda no ônibus, 1 mês, 2 meses, passou isso, corta o ônibus de novo. Com isso, ontem todo mundo perdeu um monte de prova que tinha, a maioria das salas, que ninguém conseguiu vir.
Ok, passo a palavra para a sua mãe, né?
Mãe do aluno. Mãe do aluno,
Dona Zélia.
Isso, boa noite para todos. Eu estou aqui para reivindicar, porque o meu filho ontem chegou chorando, né? Porque tinha prova. Ele falou, mamãe, como que eu vou estudar se eu não tenho condições de pagar o transporte? Né? Aí eu falei, não, deixa que a gente vai resolver. Né? A gente vai lá conversar, para vocês entendem. E deixa os alunos estudarem. Porque o salário que a gente ganha não é só para dentro de casa, mas você divide aqui e ali, fica difícil. A gente paga 200. A mão do meu filho está toda calejada. Porque ele tira os 200 reais dele de servente de pedreiro. Entendeu? E ele falou para mim, mãe, não quero ficar nessa vida. Eu quero estudar. Não é só porque ele passou no Cefet, não passou no Cefet, não tem o direito de estudar. Entendeu? Que a gente ajuda, mas com o transporte fica mais difícil. Eu já fui lá no departamento de transporte, lá embaixo, na secretaria, e falaram que não tinha jeito. Vim na Câmara, conversei com a sua assessora, né? E pensei que já tinha tudo resolvido, que tudo na paz. Falei, beleza, resolveram. Aí, de repente, vem e veta o transporte. Aí, falei, meu Deus, até quando que a gente ficar esperando, né? Que para mim não falaram nada, pensei, já resolveu, graças a Deus, né? E a gente pede a compreensão de todos, né? Para estar ajudando os nossos alunos. Eu, como mãe, falo para todos, porque acho que todos ficam com o coração na mão. Essa noite eu não dormi. A hora que meu filho chegou, eu chorei junto, porque como que eu vou fazer? Né? Porque já está passando o primeiro módulo, são 4 módulos. Né? Final do ano que vem já está tudo formando, se Deus quiser. Então peço a colaboração de todos mesmo, por favor, que deixe nossos filhos estudar. Só isso. Obrigada.
Lidiana, Dona Zélia, peço que aguardem.
Peço a palavra.
Conceder a palavra aos vereadores, por 2 minutos, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu fui informado pelo doutor Dimas ontem, que ele foi até procurado para ter uma reunião, não sei se foi com vocês, para poder tratar desse assunto. Nós não passamos nenhuma reunião esse ano sem que o assunto transporte escolar fosse discutido aqui na casa. Não sei se vocês acompanham a reunião da Câmara, mas é um assunto que tem preocupado muito a Prefeitura e a Câmara. Por quê? Hoje é a obrigação do município, isso é importante todo mundo saber, cada órgão, cada ente da federação tem uma obrigação. A obrigação do município é transportar alunos do ensino fundamental. Essa é a obrigação legal de qualquer prefeitura. Isso dá hoje cerca de quase 5 mil alunos. Eu tenho alguns dados, que eu estou exatamente acompanhando esse trabalho que está sendo feito por o servidor da prefeitura. Mas hoje, o nome da senhora é Zélia, né? E o seu é?
Lidiane.
A prefeitura tem transportado muito mais do que isso. Hoje tem alunos do CEFET, da UFOP, da APAE, da Fundação Sorria, de cursinho pré-vestibular e do ensino técnico lá em Confidente Alves Maciel. Então a prefeitura hoje está fazendo muito além do que a lei obriga que seja feito. O problema é que nós verificamos que nenhum dos dois tem nenhum controle, nem o transporte do ensino fundamental e nem esse transporte. Hoje, Lidiane, eu confesso para você que eu já vi, a prefeitura não sabe quem que vem do colégio Confidentes, da escola Confidentes Maciel para cá, nem quem que vem para o Edson Ria, nem quem que vem para o CEFET. Essa semana ainda ouvi a secretária Marcília falando no rádio, anteontem parece, que a prefeitura transporta alunos de cursinho pré-vestibular de Cachoeira do Campo para cá, e que ela achava isso inadequado e teria que fazer um estudo, porque a prefeitura paga o cursinho humanista lá no CAIC Cachoeira do Campo. Então, já que a prefeitura paga um cursinho lá, se o presidente tiver mais dois minutos,
concedido,
fica esquisito ela pagar também um ônibus para quem tem que vir para cá. A gente viu que não há qualquer critério para esse tipo de apoio da prefeitura. Não sabe quem que vem, quem que não vem, quanto ganha, quanto não ganha, quantos alunos são. E eu vi que nesse mês, principalmente, o Bartolomeu Forte, que é um servidor do município, foi designado por uma portaria do prefeito para levantar o quadro de transporte da educação. E vi que até agora ele conseguiu esmiuçar bem, achando coisas do bem e do mal, no transporte do ensino fundamental, ligado à Secretaria de Educação. Esse outro ramo, em que está incluído o transporte de vocês, ele ainda não teve jeito de se debruçar sobre ele. Conversamos sobre isso exatamente ontem na comissão, o vereador Luiz estava presente, o vereador Paquinha também. A gente criou uma comissão nossa para poder acompanhar isso. Então, entendo, Lidiane Zélia, que é pertinente. Acho que o município não tem jeito de retroceder nesse transporte. Ele tem que se organizar, ter controle disso, estabelecer critério. Eu entendo que não é qualquer pessoa que tem que ter acesso ao transporte público, não. Não tem para todo mundo. Então, o critério tem que ser socioeconômico. Que haja o transporte para quem ganha menos, para quem está desempregado, para quem tem a família maior. Então, já foi colocado até pelo vice-prefeito Dr. Dimas ontem, a necessidade de trabalhar numa lei municipal que regulamente isso, estabelecendo critério, parâmetro, quanto tempo vai ter. Se a pessoa tomar a bomba, ela continua tendo acesso a esse trabalho, a esse transporte? Creio que não. Então, tenho todo o interesse em ajudar na solução disso, deixando claro para vocês, essa decisão, essa solução é da prefeitura, não é da Câmara. A Câmara faz igual vocês estão fazendo, um pedido, claro que é um pedido mais fortalecido, por ser uma casa de representação da comunidade, a gente tem feito isso em muitos assuntos, temos tido sucesso em muitos deles. Eu acho, presidente, o caminho que a gente sempre toma é criar uma comissão que possa sentar junto à prefeitura e ver problemas, identificar caminhos. Entendo que o Bartolomeu Forte é pessoa-chave para ajudar a chegar à solução para isso, que ele hoje, como ninguém, domina as informações. Entendo então, presidente, que uma posição da Câmara seria de reforçar o pedido dos alunos, mas também reforçar a importância da prefeitura moralizar esse setor. Não dá para trazer todo mundo o tempo inteiro sem saber quem que é. Se acontece um acidente com um ônibus desse, quem que é responsável? Se nem a prefeitura sabe quem está vindo o ônibus. A empresa está trazendo para cá, que responsabilidade que ela tem quanto à saúde dessas pessoas, quanto à segurança delas? Pega quem aonde? É na porta de casa ou é num ponto em Cachoeira do Campo e traz para cá onde? Então, está tudo indefinido. Eu acho que a reivindicação de vocês só vem ajudar e pressionar nesse momento para que a Câmara pressione mais a Prefeitura no sentido de organizar isso. Então, presidente, a solução que a gente sempre tem adotado de ter uma comissão que possa se envolver com isso para fortalecer o pedido, eu acho que é um caminho pertinente, se a presidência estiver de acordo, os companheiros também. Quem tira dois vereadores, fala o vereador Luiz já está envolvido nessa questão, por estar acompanhando, o vereador Paquinha, eu também estou envolvido. Se for o caso de criar uma comissão para poder ajudar, que seria um caminho ágil e que amanhã cedo mesmo poderia ter um contato com a prefeitura. Claro, presidente. Por favor, o microfone, só para poder estar sendo transmitido para a rádio.
Não toma solução nenhuma. A gente pode continuar vindo no ônibus ou não?
Quem respondeu?
Os alunos.
Não
enquanto, enquanto a gente não puder, enquanto não resolver a situação, não tiver resolvido nada.
Eu acho que pode ser uma reivindicação primeira essa. Não é a gente que fala, quem fala é a prefeitura.
Pois é, isso que eu estou querendo dizer.
Mas acho que pode ser a reivindicação primeira que a gente pode levar à prefeitura, isso. Que enquanto se estuda e resolva a situação, que garanto que vinha sendo feito anteriormente de trazer os alunos. Eu acho que pode ser a primeira reivindicação. Isso até ajudaria, apertaria a prefeitura para arrumar uma solução rápida. Confesso para você, eu, Flávio, acho que hoje não dá para trazer todo mundo como está trazendo, porque é injusto. Tem pessoas que precisam, ficam de fora. Tem pessoas que talvez não precisem tanto e vêm. Você sabe de alguns casos.
A gente sabe disso. Né?
Então, tem que ter uma peneirada nisso. Tem que ter um critério de justiça. Trazer quem precisa. Tem pessoas que vinham para cá e não iam para aula.
Mas pediram para a gente uma declaração anteriormente, que desse da escola, uma declaração de matrícula e de frequência. E isso mesmo com isso, a gente não conseguiu vir.
Tá. De qualquer maneira, presidente, acho que o caminho seria ter uma comissão que possa, a partir de amanhã, levar essa reivindicação fortalecida de vocês à prefeitura. Obrigado, presidente.
Obrigado, tá? Obrigado pela atenção.
Mais um, com a palavra, vereadora Clumara Batalha.
Presidente, senhor presidente, senhor vereador, se plateia presente, representantes aí da escola Alves Maciel. É, eu liguei agora para a Tayane, que assumiu em dezembro, indiretamente, o lugar do ex-coordenador de transportes, e ela me disse que a diretora de vocês encaminhou uma lista no princípio do ano com o nome de todos os alunos. Realmente são 50 pessoas, aproximadamente, 50. E quem mandou suspender foi o Bartolomeu, que agora está ajudando a coordenar, porque o ônibus estava vindo com superlotação. Então, o que a gente tem de apressar aqui é que, se mandou suspender, tem de agilizar o trabalho para ver quem vem e quem não vem. A suspensão foi por causa de superlotação.
Vereador, tá? Da uma parte, parece
pois
que
não.
Vem com 70 pessoas.
É, exatamente. A suspensão foi por causa disso, por causa de superlotação, né, desse segundo ônibus que você afirmou aí há poucos minutos, que eram 5 pessoas que estavam dentro dele. Então, o que tem de ser agilizado é exatamente isso. Quem vem, né? O mais rápido possível para vocês não perderem as aulas. Inclusive porque, se vocês, alguns vêm só 3 vezes por semana, dá para fazer essa rotatória dentro do próprio ônibus mesmo, né? Mas foi suspenso exatamente por precaução, por estar vindo super lotado. Foi essa informação que ela acabou de me passar aqui, tá bom?
Mas eu pediria que você falasse no microfone.
Senão a Rádio Sideral não te ouve, né, Cachoeira do Campo?
Peço aos vereadores que... Qual que é o seu nome?
Bárbara. Boa noite, primeiro. Eu queria deixar bem claro também que a gente não paga, não vem, e a gente quer, como todo cidadão, estudar. Porque hoje a gente vê propaganda em rádio, televisão, Ouro Preto tem que andar. Então a gente sai lá de Cachoeira para isso. E se a gente vem para cá, é para estudar, porque lá não tem recursos. Tem recurso de um cursinho, vão então colocar um colégio técnico lá bom, porque todo mundo é obrigado a estudar hoje. E hoje eu não falo, né, só porque a gente ainda... esforçando um pouco, tem direito de pagar, tem condições de pagar uma escola particular, mas tem muito lá ainda que não tem condição de pagar a escola e precisa estudar também, não quer ser alguém na vida. Só isso que eu queria falar, muito obrigada. E a outra coisa também é o ônibus. Eu, assim, peço esclarecidamente que, igual a Crovimara colocou agora em pauta, que 2 ônibus vêm superlotados. Mentira! Porque tem 2 ônibus, sobra lugares, e é isso, é falta de organização. Se a prefeitura colocar super organizado, dá para todo mundo vir numa boa, todo mundo estudar e ser alguém na vida e tentando, né, um pouco. Obrigado, só isso mesmo.
Eu não entendi. Vamos esclarecer, bem, são 2 ônibus que...
São 2 ônibus que vêm.
E eles não vêm cheios.
Não vêm cheio. Ou seja, é falta de organização.
Mas tem gente que fica para trás?
Não tem gente que fica para trás. O problema é o seguinte, tem muita gente que não estuda e vem de carona. Então, o que que acontece? Vem de carona. Vamos supor, entra no ônibus, vem de carona até Ouro Preto e pronto. Tem muita gente que não estuda. Ou seja, vão fazer uma carteirinha de estudante, né? Vão ter uma organização que não ia ter esse problema hoje que tem. De transporte, sendo que tem 2 ônibus. eu acho uma injustiça a gente querer estudar e não poder estudar, igual essa semana ninguém vai na aula. Por quê? Não pode. Vira e fala, vou cortar. Beleza, cortou. Aí quem toma é a gente, como se diz, né? Desculpa o palavreado. Mas o negócio é o seguinte, a gente vai para o ponto de ônibus, a gente nunca sabe se tem ônibus, se vai ter transporte, se a gente pode entrar para estudar. Ontem, o que aconteceu? A gente perdeu prova porque não teve transporte. Hoje, perdeu trabalho. Segunda-feira, tem prova de novo. Entendeu? E a gente só esperando resposta e nunca tem. A gente só queria uma resposta, uma organização. Só isso. A gente pede só uma organização e um ônibus. Para todo mundo poder estudar, mais nada. A gente só quer um ônibus para estudar.
Aqui, outra coisa que o... Como que o do transporte chama? Bartolomeu. Foi falado para ele que com os dois ônibus, às vezes estava sobrando pessoas em pé. Aí ele pegou e falou assim que ele preferia colocar um carro pequeno, que o custo ia ser bem menor, do que colocar um outro ônibus que a gente pudesse usar ele.
Eu é o seguinte, que a justiça tem que ser feita, né? A prefeitura disponibilizou dois ônibus para o serviço até um tempo, né, mostrando a boa vontade do prefeito de atender essa demanda. Quem conhece o prefeito Oswaldo sabe do compromisso dele, do interesse e da oportunidade, inclusive do empenho dele de levar até parte da universidade, por várias vezes estivemos com o reitor da Universidade Federal do Preto, até para levar cursos da universidade para Cachoeira do Campo. Não é uma decisão que depende do prefeito, mas, e nem somente do reitor, mas há uma intenção nesse sentido de, inclusive, levar parte de cursos da universidade que está se expandindo para Cachoeira do Campo, né, tendo em vista a demanda de lá e as possibilidades que lá oferecem. Acho que nós estamos falando a mesma língua aqui. Vocês concordam que há injustiça, tem pessoas que utilizam ônibus indevidamente, né, sem necessidade, e a prefeitura tem que agir no sentido de organizar isso, né, acho que é o desejo de todos. O que ficou problema é que foi uma interrupção abrupta, né, e com isso nem os justos, nem os pecadores, vamos dizer assim, nem as pessoas que estão usando indevidamente o ônibus, acabou que atingiu a todos. Então acho que podemos tentar meter a situação o mais rápido possível junto à prefeitura, ao executivo, de garantir as pessoas que estudam de vir, mas ao mesmo tempo temos que impedir aqueles que não, né, como você bem colocou aí, né, que não tem nada a ver, vamos dizer assim, com que estão vindo no ônibus, e aí a gente tem que fazer a defesa do município com relação.
Eu acho que se fizer a carteirinha para cada aluno, sabendo, fica mais fácil, aí não tem como entrar.
E acho que foi isso que foi colocado, bem colocado, pelo vereador Flávio Andrade, pela vereadora Clumara Batalha. Né? Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Primeiro, parabenizar as meninas, porque é assim que a gente consegue as coisas. É botando a cara na frente, é vindo à casa do povo e reivindicando, esclarecendo. O que eu queria colocar é que tem coisas que a gente não pode considerar nem gasto. Educação eu vejo como investimento. A gente está investindo nos jovens para o futuro, porque eles estão correndo atrás, como diz ela, do futuro melhor. Hoje as empresas pedem no mínimo segundo grau. A gente sabe disso, precisam arrumar um emprego. E mesmo assim ainda é difícil. Então eu acho que o executivo tem que repensar isso, agilizar, porque estão perdendo prova, estão perdendo trabalho. Então essa comissão já vai ser importante nesse sentido. E é isso aí, botar a carteirinha, fazer o critério, quem precisa, dar a carteirinha para separar, né? Quem está vindo passear, quem está vindo estudar. E eu acho que a prefeitura tem que trabalhar no sentido de mais jovens estarem com pensamento igual o delas, de estar estudando, porque a gente sabe, principalmente Ouro Preto, tem muito problema de droga, muito problema de violência. Então, graças a Deus, que eles estão dentro de sala de aula estudando e produzindo e desenhando um futuro bacana. Por isso que educação é investimento. A gente não gasta em educação, a gente investe em educação. Para a gente ter jovens com formação, com emprego digno, uma família bacana, não é? Então é isso aí, parabéns para vocês. O que a gente puder fazer, eu tenho certeza que o presidente vai montar uma comissão bacana. A gente está resolvendo isso rapidinho, para vocês não ficarem perdendo prova, tá? É isso aí.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Silmério Rosa.
Eu também gostaria de parabenizar a Lidiane, Bárbara e a dona Zélia e demais alunas, né, da escola, porque Antônio Pereira também a gente tem enfrentado esse problema, certo? O pessoal estuda em Mariana e às vezes é difícil para eles até pagar a passagem, como vocês estão enfrentando esse problema. E eu já enfrentei esse problema quando eu sempre morei em Antônio Pereira, estudava em Mariana. Eu tive que cancelar uma vez o primeiro ano porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E graças a Deus eu não desanimei, não desisti e dei sequência nos meus estudos. E o conselho que eu dou a vocês é que não desanimem. E pode ter certeza que o melhor caminho vai ser a gente formar uma comissão para ver se resolve esse problema, porque Antônio Pereira começou com 13 alunos e a partir do momento que a notícia foi veiculando que a prefeitura estava dando carona para esse pessoal, apareceu cerca de quase 40 alunos. Então, quer dizer, por um lado foi bom, né? Também sabe, o pessoal está correndo atrás, está querendo estudar, está querendo progredir na vida. E, por outro lado, teve esse problema que surgiu, que tumultuou demais e não dá para realmente o transporte municipal vir com pessoas em pé, ainda aconteceu um acidente com a Vale do Ouro, complicou mais ele. Então, realmente, nós temos que nos organizar e juntamente com o prefeito, estudar uma maneira de fazer com que essas pessoas que realmente precisam possam vir nesses ônibus, né, para estudar. Porque a situação é difícil para todas as pessoas, né, e sabe que não é fácil, mas eu tenho certeza que até os próprios alunos, aqueles que têm melhores condições, que a família dá uma condição melhor, vai tem consciência que quem precisa realmente vai ser teu lugar. Eu acho que, formando essa comissão, nós com certeza conseguiremos resolver esse problema, não só de Cachoeira do Campo, mas também de Antônio Pereira, e pode ter certeza que nós vamos empenhar nisso. Eu até gostaria de pedir ao presidente, se possível, fazer parte dessa comissão, porque é interesse meu e inclusive de muitos alunos de Antônio Pereira também, e pode ter certeza que essa Câmara foi feita uma inovação e a gente vai batalhar para que vocês possam dar sequência nos estudos de vocês.
Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Representante dos alunos, desse povo lá de Cachoeira de Campo, que veio aqui pela segunda vez. Teve, no começo do ano, depois do carnaval, veio algumas pessoas aqui também reivindicar transporte. Não foram vocês, não. E até então não tinha caído o... Não é nem transporte. Aliás, é um transporte, porque avião também é um transporte, né? Usam para transporte. Só que quando ele cai, tem uma caixa preta. Até então, antes daquelas meninas virem aqui, em março, não tinha ainda achado a caixa preta do transporte da educação. E agora achou-se a caixa preta do transporte da educação. O que há nessa caixa preta é muita roubalheira, porque se gastou muito no ano passado com a educação. Começou com transporte. Começou com 260 mil em fevereiro, março foi para 320. Quando chegou mais ou menos em setembro, já estava 560. Aumentou muito o número de alunos, muito. Aumentou. As pessoas procriaram muito aluno no nosso município. Então, a gente vê, ou eu sou burro demais, ou sou inteligente demais, porque o caso seus é muito simples. Estuda. O que tem que ter? Uma carteirinha com identificação. Só vai entrar no ônibus, a carteirinha com identificação. Agora, o outro corta porque fala que é superlotação. A outra fala que não teve superlotação, que não tem organização. Mas a falta de... O que é verdade nisso tudo é duas coisas. A primeira é que realmente não tem organização. Desde fiscalizar se realmente os motoristas estão trabalhando. Porque teve motorista de ônibus aí, ano passado, que deu volta no planeta de ônibus da educação. Deu volta no planeta. E a segunda, que realmente não há organização, porque quem não vem estudar não tem que andar de ônibus, principalmente pago com dinheiro público. Anda quem quer. É? Então, a diretora lá da escola onde vocês estudam, imprimir lá no computador lá, meter bronca, fazer essa carteirinha, cadastrar vocês. Agora, perderam prova ontem, não foi? Parece que acha mais fácil, é dessa maneira, é cortar, e aí fica hoje, amanhã. Nós sabemos que a administração é lenta demais. Agora, é lenta para algumas coisas que não interessam eles muito. Como que pode ficar jovens sem estudar por falta de transporte? Isso é vergonhoso, muito vergonhoso, porque recurso tem e muito. É? Então, falta boa vontade do Poder Executivo. Se o município quiser amanhã, já amanhã, vocês vêm estudar. Agora, se não quiser, fica essa lenga-lenga aí. Porque o sistema é tão picareta, quanto mais burro as pessoas for, para o sistema, é melhor. Para roubar. É, quanto mais, então, eu não tenho esse interesse. Né? Porque isso é injusto que estão fazendo com esses alunos que necessitam desse transporte. Isso é injustiça, gente. É? Então, espero que o Poder Executivo resolva esse problema. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Maurílio Zacarias.
É, só lembrando, o vereador Flávio, que ontem também eu estive presente na reunião.
Desculpa, companheiro.
Então, a gente sente que, como disse a senhora aí, não sei o nome, que o ônibus, por exemplo, deixou de transportar vocês e veio com 5 passageiros. Então, se esse ônibus está rodando com 5 passageiros, qual o custo desse ônibus deixar de atender estudante e vir com 5 passageiros? Então, esses 5 é que deveria vir de carro pequeno até então resolver a sua situação. Quer dizer, se paga um ônibus para vir com 5 alunos, caríssimo, e vocês ficam sem participar. A gente entende que o comentário, quando a menina disse, que escola, educação e saúde é direito de todos. Né? Então, é lamentável quando a gente vê uma mãe chegar e dizer assim, do fundo do coração, o que ela falou agora mesmo. Isso comove a gente, né? Que a gente é pai, tem filho e quer que eles estudem. E também dizer que essa situação de alunos que vêm de onde não estudam é muito fácil. Foi citado isso ontem. O motorista, ele tem que pegar a carteirinha de todos os alunos que estudam. Quando chegar na escola, ele entrega para a diretora. E se o aluno não estudar, ele não tem que pegar a carteira para voltar, não. Como é que ele volta? Ele tem que estar lá dentro para ele demonstrar que ele está estudando, que na hora que ele for voltar, para retornar para Cachoeiro do Campo, ele tem que ir lá na diretora pegar a sua carteirinha. Assim funciona. Do jeito que a gente vê, não, vamos dar uma carona para fulano, vamos dar para Bertano. Então, o ônibus vem, não exclusivamente para o aluno estudar. Tem que pensar nisso, se organizar, como disse a menina aí, ó, ela foi muito, né, feliz na sua fala. Organização, e é isso que precisa. Obrigado, senhor presidente.
Mais um vereador? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, rádio ouvintes, parabenizar também as meninas que vieram de Cachoeira aí, reivindicar seus direitos, né? E tem que reivindicar mesmo, como outros colegas já falaram. E eu fui incumbido, mas eu trabalhei, tem pessoas que trabalham mais calado e outras pessoas trabalham, cada um trabalha do seu jeito, né? 12 partidos que ajudaram a eleger o prefeito Angelo Oswaldo me incumbiram numa missão, né, uma comissão especial, para ver como é que estavam andando as coisas. Então, a gente foi caminhando, a gente não, como um bom investigador, cada um faz a sua parte, né, e a gente viu que realmente há mesmo uma desorganização. Eu acho que se tiver organização, vocês não vão ficar sem ônibus, não. Como o nobre colega Maurílio, com a experiência que tem, acabou de falar, a comissão já está com esses andamentos, o vereador Flávio, e já está com esses encaminhamentos de fazer essa carteirinha, de evitar que essas pessoas que não precisam do ônibus vêm por abuso. No caso de Lavras Nova, vinha gente até namorar fazendo isso, e isso tirando os direitos daquelas pessoas que realmente precisam, que necessitam. Mas foi muito importante, ontem a gente reuniu pela quarta vez, e já deu para sentir que ou organiza ou o governo também se acaba, porque o governo também ele tem que se entender que todos que ajudaram ele a eleger está empenhado em querer ajudar. E ele tem que aceitar as ideias. E às vezes também eles não aceitam as ideias da gente. Então, como vocês chegaram aqui com simplicidade, vocês estão passando a ideia. Se vocês moram lá, conhecem o problema e estão passando as ideias, eu acho que aí a gente tem que ter um reconhecimento de vocês e, né, nas ideias de vocês. Uma falou que precisava do ônibus, a outra falou que havia um abuso, e essa que é verdade. Alguém estava entrando no ônibus no direito que é de um estudante. E a comissão foi muito importante ontem, segundo, igual o Maurício falou aí, porque deu para nós cruzar os dados. Há um mês atrás, ele nomeou o Bartolomeu para fazer uma investigação de uma série de que iriam julgar irregularidade. Irregularidade a gente julga depois que apura fatos, né? Antes não, né? Querer falar fatos antes da hora, não. Mas foi bom que cruzamos os dados e realmente a gente vai ter que tomar providência, senhor presidente, porque se nós nos organizarmos, foi 12 partidos que ajudaram a eleger o prefeito. Então ele tem que tomar uma postura ética, até dos próprios, de todos os partidos, porque nós queremos ajudar. Mas ele tem que aceitar a nossa ajuda, né? Então, mas vocês estão de parabéns e assim mesmo, reivindicar seus direitos, e eu acho que vocês vão conseguir sim, porque se é organização, cabe, né? Não é possível que essa casa tenha 10 vereadores e não ajude, né, a organizar. Tá certo? Parabéns por vocês terem vindo aqui.
Mais algum vereador? A gente agradece a presença de vocês, tá? E acho que nós estamos falando a mesma linha, todos os vereadores, né, com o mesmo intuito, e o município também. Precisamos organizar esse transporte, vocês também concordam, dar critérios. Eu gostei da sugestão do vereador Maurício Zacarias, acho que funciona bem. A pessoa entrega a carteira para o motorista. Já funcionou alguma vez, vereador? Já funcionou isso alguma vez? Já teve isso, já, alguma vez, né? A pessoa entra no ônibus e entrega a carteira para o motorista. Depois o motorista chega no colégio e entrega a carteira para o diretor. Acho que é um dos critérios. Agora temos que lembrar também do critério socioeconômico também, né? Porque às vezes a pessoa estuda lá, mas às vezes é uma pessoa que não precisa, vamos dizer assim, utilizar o transporte, a não ser que tenha vaga realmente. Senão ela pode tirar uma vaga de alguém que seja carente, vamos dizer assim, que necessita mais, né? Então, precisamos aperfeiçoar isso. Eu acho que está avançando essa discussão. Ontem, já com o vice-prefeito e com alguns vereadores, já mostrou essa preocupação. Essa administração tem compromisso com o transporte, tanto é que já disponibiliza 2 ônibus, né? Precisa agora reorganizar. E acho que vocês são importantes para nos auxiliar nesses critérios. Vamos, sugestão aí, vereador Flávio, dos vereadores, então peçam comissão pelo vereador Flávio Andrade, vereador Primário Batalha e vereador Sumério Rosa, uma comissão vereador desta casa, para que possa, a partir de amanhã, já que o assunto é urgente, já possa, junto ao executivo, a possibilidade de garantir a continuidade daqueles que realmente estudam, assim que os demais critérios possam ser definidos conjuntamente com vocês, acatando as sugestões de vocês também. Agradeço a sua presença. Devolvo a palavra para suas considerações finais. E até comentar também que são quantos estão aqui presentes? Tem quantas alunas? Muitas alunas, todas de Cachoeira do Campo. Santo Antônio do Leite, tudo, né? Estão mostrando aí a participação pessoal. O distrito pode ter o apoio, vai ter o apoio desta casa, está atento, tá? E tenho certeza que o prefeito também está sensível, vai dar continuidade para que vocês possam estudar, depois formar e prestar, inclusive, serviços para o nosso município já, quando já tiverem com a profissão, né? Tendo em vista que essa escola tem vários cursos importantes, né, que vão fazer a prática, vão trabalhar no nosso município e vão fazer jus aí. E a mãe também, né, dona Zélia, presente.
É. Eu agradeço a todos de ter escutado a gente, igual o senhor falou. Eu acho que todos que estão lá precisam e querem estudar. E muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Muito obrigado.
Essa mesma comissão.
Eu queria agradecer pela atenção, a oportunidade que deram da gente falar, mesmo a gente não sabendo do horário, chegamos atrasados aqui. E a gente aguarda, né, que realmente vocês possam ajudar a gente de alguma forma. Obrigada, tá?
Bem.
Também só queria agradecer a atenção de todos. Obrigada.
Quando essas meninas entraram na plenária, acho, de onde são essas meninas, né? Então, as pessoas chegaram todas juntas no final da reunião e a gente vê que Cachoeiro do Campo tem jovens, né? E os outros distritos também, Santo Antônio do Leite, os outros distritos todos, jovens com futuro promissor aí. Retornando à reunião ordinária, solicito o secretário faça novamente chamada.
Clorimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes,
presente.
Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa de Oliveira.
Antes da palavra dos oradores, só alguns informes, rapidamente. Amanhã, dia 27, às 17 horas, vai ter a inauguração do busto de bronze em homenagem a Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, nosso saudoso arcebispo, que tanto colaborou para a Santa Casa de Misericórdia. Vai ter a inauguração do busto dele amanhã em frente à Santa Casa. Estamos todos os vereadores convidados e o público também presente e os ouvintes. E amanhã, às 19h30, na Câmara Municipal de Ouro Preto, teremos a solenidade de entrega da comenda Beatriz Francisca de Assis Brandão, uma homenagem às pessoas e instituições que prestam relevantes trabalhos nas áreas de educação e artes. Então, amanhã, 19h30, aqui no plenário desta casa, uma sessão solene. Estão todos convidados. Uma comenda idealizada pela Cláudia Costa Pereira e um projeto de autoria da vereadora Clorimara Batalha. Mais alguma coisa aqui? Também quero informar os vereadores que na próxima reunião de quinta-feira, reunião ordinária desta casa, nós teremos aqui a apresentação do projeto de oficina, escola e artes e ofícios. É um projeto de iniciativa da Câmara Municipal, está sendo interlocutora juntamente com ouropretanos que estão trabalhando em cidades no estado de São Paulo. Cito Júlio Barros como idealizador desse projeto, e que vai apresentar uma proposta de implementação no município de Ouro Preto. É um projeto muito interessante e que nós sugerimos o início pelo distrito de São Bartolomeu, e já na próxima quinta-feira também já vamos fazer um diagnóstico no município de Miguel Burnier. E dando certo, a gente espera expandir para outros municípios. Então nós vamos ter presente aqui na casa, informando aos vereadores, nós vamos ter a prefeita de Iguapé, o secretário de Cultura, o secretário de Obras e o assessor jurídico, a prefeita Maria Elizabeth Negrão Silva, vai estar conosco, e também o vice-prefeito, Dr. Vanderlei Polizelli, da cidade de Iperó, todo o estado de São Paulo, o vereador de lá, e dois vereadores vão estar acompanhando o vice-prefeito, e o secretário de Cultura, o presidente da Câmara e o coordenador geral do projeto, que é o Júlio Barros, de Santana do Parnaíba, Luiz Alexandre da UGEST, nosso secretário de Cultura, e o presidente da Câmara de Santana do Parnaíba, cidades onde já funciona esse projeto e que eles vão estar aqui na casa. Pedimos aí a todos presentes, vai ser logo depois da reunião ordinária, vamos ter essa sessão de apresentação desse projeto, que tenho certeza vai ser de grande importância para o município. Então, tendendo aos requerimentos dos oradores.
Solicitar sua inscrição como orador, vereador Silmério Rosa, Maria Regina Braga, Leonardo Barbosa, Clorimara Batalha, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga de Oliveira.
Entendendo o requerimento número 215, com a palavra vereador Sumério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento número 216, com a palavra vereador Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da rádio Província Sideral FM. Foi colocado na reunião passada pelo vereador Moisés, e eu vou reforçar aqui, a questão da divulgação do PTU, porque foi acertado aqui com a AMAN que iria dar o prazo até dia 10 e iria mandar os requerimentos para os Correios, os distritos. Não está havendo divulgação e nem os requerimentos foram até hoje e está passando o tempo aí. Então a gente está sem saber se a prefeitura mudou de ideia. Foi colocado ontem que parece que o pessoal está pagando. Até falaram que a oposição está fazendo campanha para não pagar. Não é isso. A gente não está fazendo campanha para não pagar. Hora nenhuma ninguém falou para não pagar. A gente só quer que seja cobrado um valor justo. E se tiver que ter aumento, que ele seja paulatino e discutido aqui na casa e com o povo. Mas em nenhum momento falou para não pagar. E em nenhum momento nós acreditávamos que o povo não ia pagar, porque o povo de Ouro Preto paga, né? O povo não é caloteiro, não. Estão revoltados, estão tristes, mas estão pagando. Nem que seja a primeira parcela para ver o que, que vai dar. Então, pedi à prefeitura que divulgue essa questão do dia 10 de junho e que mande os requerimentos para os postos de Correios dos distritos, conforme foi comunicado aqui para o AMAM, que até agora não chegou. Lamentar mais uma vez essa questão da audiência pública da educação, porque a audiência pública tem que ser divulgada, é a audiência pública, ela tem que ser divulgada, ainda mais com um assunto importante desse, educação, e não foi divulgado. Então, não é audiência pública, é audiência privada. Queria saber do vereador Luiz, se ele tem notícia da... Parece que teve outra reunião daquela empresa, Luiz, que está querendo dar o cano nos servidores. Parece que teve uma reunião essa semana, avançou alguma coisa?
Não, não teve não. Nessa semana não me chamaram não.
Parece que foi hoje às 10 horas da manhã, não te chamaram não?
Então não me chamaram não.
Foi lá no gabinete do prefeito.
Não me chamaram não.
Teve uma reunião e aí eu estava... Então, você não ficou sabendo.
Acho que eles não estão gostando muito de mim não, Regina.
Então deve ser isso.
Porque teve... Da parte? Eu ontem tive reunião com a doutora Juliana para ver o negócio do transporte. E ela informou que ontem estava sendo rescindido o contrato com a Rota.
Ah, tá.
Ontem eles tinham conseguido juridicamente rescindir o contrato com a empresa. É a informação que eu tenho.
Mas aí os funcionários ficam com prejuízo?
Não sei, só tem essa informação. Acho que já foi um avanço, na medida que nem isso eles estavam conseguindo, né?
Então, basicamente, é essas. Se a gente pudesse ter uma né, Luiz? Você que é da comissão? Entrar em contato lá para ver se avançou alguma coisa, se esses funcionários vão ficar no prejuízo, uma vez que a menina trouxe até a documentação dela e não foi depositado nada de fundo de garantia, nada de INSS.
Se me permite uma parte, senhor vereador. Tão interessante o que você está falando, porque a minha preocupação é que aconteça igual aquela Brás Fortes, que as pessoas têm que jogar na justiça, e justiça você sabe muito bem como é que funciona nesse país nosso, né? 6 anos, 7 anos para receber. Então, e o pessoal já tá apreensivo, porque parece que não vão renovar o contrato. Nem pode também, né? Você não tem dinheiro nem para pagar um 13º, uma parte 13º, não deve ter dinheiro, então, para pagar os direitos opcionais. Aí eu não sei como que vai fazer, sabe?
Vai ficar isso. E seria bom, então, a gente saber como é que ficou, né? Já que vai rescindir, se os funcionários vão ficar no prejuízo, se vai ter que entrar na justiça, né? Isso é importante, essa informação.
Exatamente, eu vou buscar essa informação. Né?
Obrigada, vereador. Então, acho que por hoje é só, senhor presidente. Obrigada.
Só para falar, eu estive hoje lá na Receita Municipal e eu vi lá algumas pessoas atendidas com reclamação do IPTU. Parece que está transcorrendo bem, estão sendo atendidas. Eu não tenho informação aqui na Câmara. Se houve... As reclamações estão chegando a esta casa. A informação já foram solucionadas, é isso? A Denise está falando que a dela já foi resolvida, né, Denise? O erro que tinha. E a informação que a gente tem lá, pelo secretário, inclusive aumentou o número de cidadãos que pagaram o IPTU esse ano. estão mostrando que a população tem consciência e nós temos que rever o código tributário realmente, o próprio secretário concordou e o prefeito também, que temos que ver os critérios, né, de, com relação ao código tributário, que é muito antigo. É, mandar os requerimentos para os distritos. Né, mas a gente tem que dizer que aquela reunião na Câmara foi muito produtiva, deu resultados. Podemos parabenizar a Prefeitura também, que esteve conosco, admitiu os erros e que atendeu prontamente a população. E acredito ter transcorrendo tudo muito bem. Caso contrário, que né, as pessoas, nós estamos aqui na Câmara à disposição para quem não tiver sido atendido. Atendendo o requerimento número 217, que é para o vereador Leonardo Barbosa.
Plateia presente, ouvintes da rádio. Caros vereadores, os que ainda encontram-se presente a esta casa. Eu estive semana retrasada lá na prefeitura para tomar posse do Conselho da Igualdade Racial. E a gente acaba que a gente conversa com um, com o outro, e a gente fica vendo às vezes o risco da política. E fiquei observando por alguns momentos o ex-secretário de esporte, Jaime Fortes, que hoje não está Jaime Fortes mais, está mais Jaime Fraco do que para Jaime Fortes, porque articularam para acabar com a secretaria a qual ele fazia parte dela. Agora arrumaram para ele uma assessoria que não tem nem mesa e nem cadeira, né? E isso mostra a infidelidade do prefeito com algumas pessoas do seu grupo, porque ele foi, na minha opinião, ele foi um bom secretário de esporte, né? E o prefeito hoje esqueceu do Jaime, né? Deu ele lá uma assessoria somente para receber, mas ele na realidade ele tem potencial para produzir, né? E está lá, a gente lamenta essa situação, tem achado ele até meio deprimido, e isso aqui sirva até como um recado para o prefeito, né? Mas quem viu e quem vê, nosso amigo o Jaime, do PMDB de Maurílio, o prefeito precisa de arrumar uma mesa, uma cadeira para ele trabalhar, porque está aí esquecido mesmo, né? Está recebendo, mas está fazendo o quê? Nada, né? Mas é porque ele quer? Mas é porque ele quer? Não, ele quer trabalhar. Só que o prefeito encostou, parece que as palavras dele incomodam demais. Ontem teve na casa a prestação de conta. Prestação a gente entende e é a coisa parcelada, né? E a prestação de conta da prefeitura ontem foi uma verdadeira prestação, porque faltou muitos números. Veio aqui, mostrou alguns números básicos aí e faltou diversos. Mas um ela leu para nós aqui, outro ela expôs nesse qual que é o nome daquele aparelho mesmo? Data Show. E aí a hora que apresentou aqui no Data Show, Secretaria de Turismo e Cultura apresentou ali um gasto de R$400 e poucos mil com festas culturais e mais algumas outras coisas lá, mesmo com festas e de incentivo à cultura. Perguntei para ela, ali já está incluído, perguntei para a secretária de governo, a coronela Miriam, Aí ela disse, não, não está não. Falei, mas então não é prestação. Então realmente é uma prestação de conta, porque faltou. Aí ela tinha alguns documentos lá, ela deu uma desfolhada e falou, não, o carnaval não está ali mesmo não. O carnaval custou em torno de 1.200.000. 1.200.000 que custou o carnaval. E a gente volta lá ao passado, Ouro Preto, que faltou o carnaval e a Semana Santa. Entenderam, né? O carnaval e a Semana Santa. Semana Santa não gasta tanto dinheiro, mas ficou em torno de 1.200.000. E voltando lá ao passado, quem esteve no dia da posse dos vereadores aí no Cine Vila Rica, do prefeito Ângelo Oswaldo, no discurso de posse do prefeito, o prefeito disse que já estamos cobrando dos nossos secretários, a prefeitura já está se adaptando para conter gastos, porque está aí uma crise mundial, né? Oratória do prefeito, ela é convincente a quem é burro, né? Então, disse que iria conter gasto. Como conteve gasto? Com esses banjos de dinheiro que foi derramado no Carnaval de Ouro Preto. Ah, vamos falar, turismo gerou, mas o Carnaval de Ouro Preto pode custar 1.000.000 e tanto? Né? 1.000.000 e tantos mil reais. Esse é o preço dos 5 partidinhos que negociou com o secretário de turismo em troca de apoio. E isso gerou em torno de 1.000 e poucos votos. É só somar os votos das legendas deles, dos 5 partidos, do secretário de Turismo e Cultura. Chegou e pôs. O prefeito deu carta branca para ele negociar. E o carnaval, meu amigo Paquinha, custou 1.000.000 e tanto. 1.000.000 e tantos mil reais. Aí a gente vê aí, como que o orçamento do município pode pegar de uma secretaria e pôr em outra? A gente vê aí, meninos reclamando, transporte e educação. Qualidade da merenda nas creches, péssima. Qualidade de merenda, não que a creche menino vai lá só para comer, mas a qualidade, quando tem ainda, é ruim. E mais um punhado de coisa. Onde anda o uniforme da rede pública? Né? Cadê o dinheiro? Né? Conter gasto? Por que que não investiu 300 mil então no carnaval e pegou lá 700, 800? Porque quando ele quer, tira o dinheiro de uma secretaria e põe em outra, por que que não pôs? Poder comprar a botina ou o sapato para os meninos para a escola? Mais livro? Cadê o dinheiro da educação? Né? E essa casa ainda tem representantes no conselho. Para que isso? Conselho de educação que não funciona? Né? Será que funciona esse conselho de educação? Sim, parece que não funciona não. Parece que não funciona. O Ouro Preto tem muito conselho e não funciona. Se esse conselho funcionasse, já tinha pedido lá que tirasse algumas pessoas desse conselho, que não tem moral suficiente para estar nesse conselho. A representante dessa casa não tem moral, senhor presidente, para estar no conselho de educação, não. Com todas essas denúncias que tem aí. Não tem moral. Não tem moral. E mais outras coisas. Além da má qualidade da merenda, falta de uniforme, a pasta escolar e o kit para os meninos estudarem, onde está? Sumiu. Educação não é prioridade? Não está sendo prioridade. Quanto mais gente que não tiver uma educação, mas uma educação mesmo no município, perpetuamente vai ter reeleição se tivesse do prefeito Ângelo Oswaldo. O investimento na educação é ruim, está defragada, está detonada, muito detonada. Superfaturamento no transporte, subfaturamento de utensílios diários que precisa, e as creches também estão lotadas lá. E às vezes estava conversando com o assessor jurídico da casa ali, Agulhinha mesmo, e ele disse que nós vereadores tínhamos que estar mais unidos para lutar por uma qualidade de vida melhor para a nossa população, o que é uma das funções também do poder legislativo dessa casa. Agora, o que adianta? Será que nós teríamos uma total dedicação para captar recursos junto aos deputados que foram eleitos aqui no nosso município para investir, sendo que os recursos que vêm, muitos deles vêm e voltam, e alguns que vêm não são investidos de maneira que melhore a qualidade de vida da nossa população? Seria nós 10 vereadores, estou dando até de lambuja porque só tem 9 nessa Câmara, mas vamos pôr mais um. Mas como unir com esse sistema corrupto que gera? Mais 5 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Com alguns vereadores ainda ter a mente ainda achar que ser vereador é só ir lá reivindicar um carro para o seu cabo eleitoral ou para um carro do seu cabo eleitoral e só ficar nessa mesquinheza. Isso não resolve, isso não vai trazer qualidade de vida para a nossa população. O que iria trazer qualidade de vida seria uma Câmara altamente independente, mas infelizmente não é. Por que já foi protocolado nessa casa, tem que passar pela Comissão de Legislação e Justiça? Mais uma vez, teremos que investigar o transporte da educação. Cometeram os mesmos erros de governos passados, voltaram novamente. Né? Ou será os mesmos erros que aconteceu no governo de Marisa, aconteceu no governo de Ângelo agora? Se nós formos fazer o cálculo, o rombo foi muito maior ainda. Muito maior na educação. E como que será? Estive com uma menina aqui no corredor hoje, ela disse que a cela feminina da cadeia pública de Ouro Preto, onde cabe 6 detentas, tem 22. Eu falei, mas essa que é a colhida da falta de investimento devido à corrupção também na educação. Se você não investe na educação, o que que você vai criar? Vai marginalizar as pessoas muito mais. Agora, é falta de cobrança minha aqui? Não é falta de cobrança. Já venho cobrando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Será que tem jeito? Aí que está. Será que tem? Fica essa pergunta no ar. Finalizando, nós já falamos aqui sobre, voltando o caso da educação, isso aqui já não é o vereador Léo Feijoada que está falando, é o Ministério Público. Está aqui, ó, da 4ª Promotoria de Justiça, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no exercício da Curadoria de Defesa do Patrimônio Público, no uso de suas atribuições legais, ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Primeiro, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Segundo, Clovimara Elias Batalha, vereadora, companheira nossa dessa casa. Marcília Chaves dos Santos, secretária municipal de educação. Marisa Ferreira Guimarães, a funcionária fantasma lotada na Secretaria Municipal de Educação. O promotor investigou, detectou que realmente ela era uma funcionária fantasma, foi orientada pela vereadora dessa casa para falar que corrigia a prova. O promotor apertou o diretor da escola, o diretor da escola falou que nunca corrigiu nenhuma prova de nada, nunca foi na escola. Aí o promotor, que às vezes fala, como a secretária que ontem falou que é coisa de oposição, isso aqui não é oposição não, é o promotor. Será que o promotor também é oposição? Tá aí, agora vamos ver se a justiça vai acatar. Tem lá minhas dúvidas, Um dos questionamentos do promotor aqui está aqui, ó. Os depoimentos acima, frutos de investigação municiosa do Ministério Público, resta comprovado que a quarta referida, nomeada pelo requerimento e mantida com a convivência da segunda e terceira requeridas, jamais prestou serviço à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, notadamente que no tange da correção das provas. O promotor está aí, ó. Agora, como que o prefeito Ângelo Oswaldo, tudo isso aqui foi escrito pelo promotor, ele já ofereceu a denúncia. Agora, ele está aqui pegando, está sobrando o prefeito Ângelo Oswaldo aqui também. Mas o prefeito Ângelo Oswaldo nomeou. Será que tinha condições dele estar lá todo dia na secretaria para ver se a pessoa estava trabalhando? É conivência aqui da segunda e da terceira. E a terceira continua como secretária de educação. Isso não é perseguição do vereador, não. Continua lá. Aí eles estão com essa conversa fiada de audiência pública ontem, amanhã, mais um minuto finalizando.
Concedido.
Com essa conversa fiada de conversa pública de educação, que essa casa não cabe, que tem que ir lá para o colégio arquidiocesano. Esse povo tem moral para ser a dona Marcília, depois disso e mais outras coisas que tem lá na educação, tem moral para ser secretária? E nós estamos aí, né? Nós estamos aí de braços cruzados, esperando ver o que vai acontecer. O navio já está lá na frente, estão perdendo o navio, ó. E os frutos da má educação na cidade de Ouro Preto é o crescimento do uso de droga, né, dos roubos e da desigualdade social. Nunca irei calar a dona Marcília Chaves dos Santos. Para ela, nas condições de secretária, a Marcília, nas condições de secretária, ela não tem moral, porque ela orientou, segundo o promotor, ela e a vereadora dessa casa, orientou a senhora Marisa Ferreira Guimarães a dar um depoimento falso, tanto para a juíza quanto para o promotor. Investigou e provou que é falso. Então, essas pessoas não têm moral. Vamos aguardar o desfecho desse processo aqui.
Atendendo o requerimento número 18, ausente. Atendendo o requerimento número 214, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, a respeito da prestação de contas acontecida ontem, eu acho que foi importante. A secretária Miriam até destacou que estava apresentando além do que a lei determina. Só para lembrar, a lei de responsabilidade fiscal fala que a cada 4 meses a prefeitura tem que vir à Câmara prestar contas da onde empregou o dinheiro do município. A informação que ela deu para a gente, e o Luiz Barbosa está presente, é que está se informando além do que pode, que a lei determina, pode não, que a lei determina. Ponderei até, eu acho que tem que ser simplificada essa apresentação. Os quadros colocados eram complicados, ninguém sabe ler rubrica, 3102, alguma coisa dessa natureza, receitas correntes de fundo, não sei o quê. Isso é uma linguagem para economista ou para quem trabalha com orçamento. Não é todo mundo que trabalha com isso. E o intuito, o espírito dessa apresentação é exatamente mostrar ao povo o que está sendo feito com o dinheiro dele. Então a própria secretária reconheceu isso, já me dispus até, trabalho com comunicação, de poder ajudar para a próxima prestação de conta. O importante é que os dados sejam colocados de maneira clara e compreensível para todo mundo. Eu estava trocando ideia, hoje nós votamos esse projeto de lei do acordo coletivo, lá tinha a palavra pecúnia. Eu vou fazer o pequeno. Quem sabe aqui no plateia que é pecúnia, levanta a mão, faz favor aí. Poucas pessoas sabem. Por que não escreve dinheiro? Pecúnia é dinheiro, né? Receber em dinheiro. Então, me incomoda um pouquinho ter esse palavreado meio complicado, que pouca gente sabe o que é, e claro que dificulta a compreensão e dificulta a luta pela execução daquela lei, daquela norma. Então a secretária se dispôs ontem a fazer uma outra apresentação na próxima vez, a cada quadrimestre, de maneira mais clara, mas parabeniza a prefeitura por ter feito isso, porque há outros momentos, em outros momentos não se fazia. Em outros momentos essa prestação de contas era feita às vezes 9 horas da manhã no gabinete do prefeito, ninguém ficava nem sabendo. Entendo que tem que melhorar também a divulgação dessa, e nesse sentido, baseado exatamente nessa prestação de contas da lei federal, estamos fazendo as nossas aqui do município, fruto de um projeto de lei de minha autoria. Já veio na semana o secretário de Agropecuária, na semana que vem vem o secretário de Cultura e Turismo para prestar conta do seu trabalho. Então acho que a prestação de contas é um passo importante. Fico satisfeito também, presidente, com a notícia do jornal O Tempo, reconhecendo a Câmara de Ouro Preto. Há 4 anos nós fizemos, por livre vontade dos vereadores, o que o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa estão quebrando o pau para fazer agora. Eu me lembro, no mês de janeiro de 2005, primeiro mês do mandato anterior, eu coloquei no meu site na internet a minha verba indenizatória e o meu contra-cheque. Discutimos muito e em fevereiro ou março depois a Câmara colocou todos os vereadores. Um avanço. Agora, 4 anos depois, temos acompanhado todo dia, o Congresso e a Assembleia estão pensando ainda se vão fazer esse instrumento de transparência que é um direito do povo brasileiro. Então fico orgulhoso de termos feito isso. E acho que cabe agora a Assembleia e o Congresso começar a discutir o 14º e o 15º salário que eles recebem. Todo deputado recebe 15 salários por ano. Alguém nessa sala recebe? Levanta a mão, faz favor aqui. Ninguém recebe. Nenhum trabalhador brasileiro recebe 15 salários. Deputado estadual recebe, deputado federal recebe e senador recebe. Em dezembro... Oi? Recebe 15? Pelo menos, isso, pelo menos é uma justificativa mais fácil de entender. Agora os deputados fazem assim, o deputado recebe o salário de dezembro, em dezembro ele recebe o salário de dezembro, recebe o 13º, como todo trabalhador brasileiro, no final de dezembro recebe o 14º e no começo de janeiro recebe o 15º. Eles chamam de ajuda de custo, mas é mais um salário. E vereador de Ouro Preto recebia também. Até dezembro de 2004, os vereadores de Ouro Preto recebiam 15 salários. Nós acabamos com isso. Não foi a imprensa que cobrou, não foi o Ministério Público que cobrou, não foi a opinião pública, ninguém nem viu, nunca veio aqui cobrar isso. Nós acabamos com isso. Nós entendemos, 10 vereadores do mandato anterior, que isso era imoral. Não foi fácil, não. Pessoas contavam com isso, mas acabamos. Então, acho que nessa discussão, cabe à Câmara até fazer uma representação lá para Brasília, para que os deputados pensem nisso, já que vai tentar moralizar, que se acabe com esse 14º e 15º salário. E por último, presidente, a questão da Comissão de Fiscalização de Obras. Criamos a Comissão de Fiscalização, a vereadora Regina, o vereador Luiz e eu, e recebemos essa semana as primeiras reclamações da comunidade. A número 1, agradeço o silêncio dos companheiros vereadores e da plateia presente, a comunidade. Número 1 e número 2, o senhor Zé Marcos, lá da rua Serra Negra do Moço Santana, está reclamando que retiraram o calçamento da rua para consertar a rede de esgoto. Isso já tem 3 semanas e até hoje não consertaram o calçamento. Zé Marcos, lá do Moço Santana. E a outra foi a Edelaine, lá da rua Vereador Miguel Alves Pereira, chamado antigamente Morro do Piolho, hoje bairro São Francisco. Fizeram um buraco na rua para consertar a rede de esgoto e até hoje não tamparam os buracos. Mesma reclamação anterior. Então, a comissão, segundo a resolução que aprovamos, nós temos 45 dias para dar uma resposta a essa pessoa. O prazo pode parecer longo, mas nós temos que ir à Secretaria de Obra, talvez pedir documentos, ver quem que é responsável, ou o SEMAI, no caso aqui é o SEMAI, ver quem que seria a pessoa responsável por fazer esse trabalho. Então, fico satisfeito de ver que a comunidade começa a usar. O telefone é 0800, quem puder anotar é 0800-285-1110. 0800-285-1110. É só fazer sua reclamação, os servidores da Câmara registram o formulário que a gente fez que está aqui e a comissão se incumbe de averiguar o que está acontecendo e dar resposta lá para o cidadão que reclamou. Isso é cumprir o papel do cidadão. Parabenizo a Edelaine e o Zé Marcos por terem começado a cumprir mais ainda o seu papel de cidadão, reclamando junto à Comissão de Fiscalização de Obras Municipais. E por último, registrar que eu recebi uma mensagem aqui da Célia da Barra, filha de São Nelson Lavas Nova, sugerindo que se faça um crachá com identificação para cada aluno e escola, nos termos que o vereador Maurício também tinha falado, para poder evitar distorções no transporte escolar. Agradeço a Célia. Mais uma vez, reforça a importância da transmissão da nossa reunião pela rádio, está ouvindo lá a província, e já mandou o recado para poder contribuir na solução do problema do transporte escolar. Por hoje é só, muito obrigado, presidente.
Atendendo ao requerimento número 219, a palavra é vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Não tendo mais nenhum inscrito. Então, solicito mais uma vez e convido a todos, amanhã, inauguração do busto do Luciano, frente à Santa Casa, às 17 horas e às 19h30. É 30 mesmo? 19h30, né? A comenda Beatriz Brandão no plenário desta casa. E na quinta-feira, após a reunião ordinária, vamos começar a reunião ordinária às 16 horas, logo após 17 horas, teremos aqui uma assinatura de uma carta de intenções para implementação do projeto de oficina escola de artes e ofícios no município de Ouro Preto. Pedimos aí a presença de todos, possam nos prestigiar nesses eventos, que são projetos de suma importância para a população de Ouro Preto. Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário que faça chamada.
Clomar Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. Silmer Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos. Boa noite.